Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Anticast, a visão do designer sobre o mundo.
Sejam bem-vindos a mais um Anticast. Eu sou Ivan Mizazuki e este é o programa de número 242, A Mesopotâmia e Seus Mitos. Sim, finalmente estamos fazendo o Mesopocast, tão pedido por alguns ouvintes e principalmente por mim, com o João e a Tupá. O João Carvalho, lá do Decreptus, e a Tupá Guerra, lá do Mundo Freak. Para quem não sabe, o João é um baita especialista em Mesopotâmia, e ele já falou isso várias vezes em alguns programas aqui, e a gente sempre brincava que ia fazer o Mesopocast e tal, então tá aí agora, finalmente o Mesopocast. Vocês vão se impressionar com a quantidade de coisa que o João sabe, a cada dia ele nos surpreendendo mais. Então, antes de começar o programa, vamos dar alguns recadinhos. Que pra começar, o João tava com um probleminha de sinal de internet nesse dia, então de vez em quando a voz dele dava uns clec-clec, mas o Felipe conseguiu resolver a maior parte, vocês nem devem notar, mas em um momento ou outro vai dar pra notar sim, então desculpa aí quem se importa com qualidade de áudio impecável. Além disso, eu também participei de um jogabilidade lá no... Mais um jogabilidade que eu participei, né, dessa vez o Jack, que é o programa dedicado que eles fazem lá a animes. Isso exatamente, estou vendo animes agora para poder brincar lá com o pessoal do jogabilidade. E a gente falou sobre um anime chamado Barakamon, que é sobre caligrafia japonesa, então é muito legal. Quer dizer, se é sobre caligrafia japonesa, tem caligrafia japonesa no meio, tá? Então, mas é muito legal, então quem quiser, quem já conhece o anime, pode ir lá ouvir, quem não conhece, assista e ouça lá, ou não, se isso talvez não mude a sua vida, mas enfim, é muito divertido. Bom, a partir daqui, aqueles recadinhos de sempre, quem quiser avançar, só olha ali no post pra ver que momento que começa a pauta principal. Mas lembrando, então, que nós sairemos do B9. Cada semana que passa está cada vez mais próximo. Então nos acompanhe nas redes sociais, nos siga nas redes sociais, especialmente no Facebook. Então facebook.com/, quase certeza que é Anticast, deixa eu ver aqui. Exatamente, Anticast. E também nos siga no Twitter, que é @Anticast. Tem nossos Twitters pessoais também, que você encontra aí na postagem. Assine o feed, né? Pô, se você assinar o feed, fica bem mais fácil. Você não deixa de acompanhar nossos programas e quando sair o site novo, você não vai ficar perdido. Lembrando também que temos o nosso Patreon. Seja patrão nosso, patrão do podcast, a partir de $1 por mês. Você contribui para que nós possamos produzir cada vez mais podcast para vocês. A família está cada vez maior. O concurso de seja próximo podcast do Anticast, eu ainda deixei lá aberto o negócio, mas confesso que já tem bastante gente lá, então eu já vou me basear naqueles, mas de repente se alguém quiser tentar de última hora, mas vai entrar um podcast novo na família. No momento temos o Visualmente, que é o podcast de design do Ankara, o Não Obstante, que é de filosofia do Beccari, o Projeto Humanos, que vai voltar agora em agosto, porque agora entrei em férias, então finalmente vou poder produzir o resto dos episódios, o É Pau É Pedra, que é essa rede também de podcasts quase assim, que são feitos pelos patrões do podcast, que se reúnem lá na Cracóvia, que é o nosso grupo secreto no Facebook, que é o lugar mais legal da internet, e se você só tem acesso quando vira patrão, seja pelo Patreon ou pelo PagSeguro, que é a plataforma nacional, você pode escolher ali na postagem. Então, vira nosso patrão, nos ajude a pagar aí as contas do Felipe Aires, que é o nosso editor, que recebe dinheiro justamente do Patreon. E eu vou fazer umas promessinhas novas ali, assim, também tem que rever aquelas metas lá, que tem muita coisa desatualizada. Vamos ver, vou ver se consigo fazer alguma coisa interessante pra chamar mais gente. Além disso, temos também, saiu o novo livro do Beccari, Articulações Simbólicas, A Nova Filosofia do Design, que é o livro baseado na sua tese de doutorado de filosofia do design, foi feito em educação, o doutorado dele, lá na USP. Então, o tema do livro é filosofia do design, o link tá na postagem, saiu pela 2AB recentemente, tá sendo muito bem falado por aí. Eu ainda não li porque ainda não encontrei Beccari, mas eu garanto que tá bom porque a tese dele foi foda. E também o Beccari tá dando seus cursos de aquarela em Curitiba. E aquele workshop em Brasília que eu anunciei algumas semanas, já venho anunciando algumas semanas, esgotou. Então parabéns aí todo mundo do podcast, vocês conseguiram lotar o workshop do Beccari em Brasília, muito bom. E a partir, mas quem quiser fazer ainda e é de Curitiba, ali na Academia Pigmento, o Beccari tá sempre dando aula. Além disso, também tem os meus cursos online que vão acontecer. O primeiro vai acontecer agora, já neste final de semana, já neste domingo, vai ser sobre introdução à história do ocultismo ocidental moderno, que é sobre a minha tese, a minha dissertação de mestrado, basicamente, que foi sobre a história do ocultismo. Depois teremos o curso de Storytelling, que é a técnica que eu uso no Projeto Humanos, e também o curso de História da Arte para Criativos, daqui a 2 semanas, os links estão todos na postagem ali com informações sobre conteúdo programático, data, tudo certinho, e um aviso para todo mundo, eu vou fazer o curso usando uma plataforma chamada Zoom.us. Tá? Então, é uma plataforma super confiável, ela é de graça, eu tenho que pagar para poder fazer a transmissão, mas vocês fazem de graça e ela é bem facinha. Eu sempre mando um e-mail uns 2 dias antes do curso, 1-2 dias antes do curso, para todo mundo ficar tranquilo. Dúvidas sobre... Você não precisa ter um grande computador, um computador normal já dá, só precisa ter uma internet boa no dia. Internet boa no dia é, não precisa ter... pedir pro pessoal em casa não usar nenhum serviço de streaming, tipo, Netflix, YouTube, qualquer coisa assim. Só pra deixar a internet mais leve, usa um fone de ouvido e é só ficar ali curtindo o curso. Ele não é disponibilizado em nenhum lugar, tá? Depois que ele é feito, o vídeo fica só na sua memória, não vai pra internet depois, tá? Não vai ficar armazenado. Então quem quiser fazer os cursos, tem que fazer pessoalmente, porque eu gosto da troca de experiência na hora. Bom, é isso, já falei demais. Fique agora com o programa. Começando mais um Anticast, hoje finalmente vamos começar o Mesopocast aqui, que é tão, tão desejado e aclamado e enfim, planejado aqui. Então estamos aqui com o nosso especialista de hoje, o seu João Carvalho. Tudo bom, João, querido?
Cara, tudo. Já quero chegar destruindo os sonhos daqueles que ouvem o nosso querido podcast para falar que, tipo, minha grande especialidade em Mesopotâmia é literatura e religião. Então, assim, história e principalmente história econômica realmente não é minha área.
Tranquilo. A gente vai falar o que você souber, cara. Você hoje é a estrela aqui.
Eu queria dizer, Ivan, que todo homem e toda mulher é uma estrela e nasceu pra brilhar.
Exato, perfeito, perfeito. Já começamos com o Crowley aqui, que gostava muito dos mitos sumérios, principalmente, né? Vamos, então, e também estamos aqui com a querida Tupá também. Tudo bom, Tupá?
Olá a todos, tudo bem? Tô aqui hoje pra fazer perguntas e aprender mais sobre o Mesopotâmia. E que bom que a gente não vai falar de economia da Mesopotâmia, porque daí eu ia ficar completamente perdido.
Eu também. Então... Mas, João, eu acho que para começar, porque faz tanto tempo assim que você nos fascina, né? Aqui em off a gente descobriu que você também fala russo, né? Então...
Que pariu.
Tá bom,
então,
tudo
quantas línguas você fala, João? Acho que já podemos começar assim.
Ah, cara, algumas. Agora eu tô tímido.
Outro dia... Não, eu ia falar uma coisa babaca. Fala aí quantas línguas você fala.
Fala aí, João, quantas línguas você fala?
Não, tipo assim, vivas umas 6, mortas umas 3 ou 4.
Tá de parabéns, cara. A Tupá fala quantas?
É, falar ou ler? Ler é mais apropriado, no meu caso. Eu leio mais do que eu falo. Mortas, umas... as quatro.
Porra.
Vivas, umas... uns 4, 5 também, por aí.
Tá de sacanagem, cara. Sei isso. Porra, eu já
velho,
me...
Nós somos de humana hardcore, velho. Nós somos de história e letras, tipo...
Ossos do ofício, não tem muita opção de não falar um monte de coisa.
Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você tem 18 anos de idade, você fala assim, ok, eu vou trabalhar com sumério, e aí você não consegue. Você fala, não, tudo bem, eu vou trabalhar com medieval, só que você gosta da parte de religião e você gosta de história comparativa. Você é forçado, contra a sua vontade, a aprender pelo menos grego antigo e latim, e aí você descobre que a primeira tradução do texto que você gosta foi em nórdico antigo, e aí você tem que aprender norueguês pra aprender nórdico.
Cara, essa parte das línguas... Duas coisas. A primeira é que quando eu fiz história, um dos motivos de eu escolher história e não relações internacionais foi porque eu falei, ah, eu não tenho muita habilidade em aprender outras línguas, eu sou péssima com outras línguas, então eu vou estudar história, né? eu pago a minha língua direto. Tudo que eu falo acontece o oposto.
Fantástico.
Mas, e fora isso, tipo, você começa a estudar um monte de língua, começa a estudar um monte de língua porque você precisa... De repente você para pensar as línguas que você sabe, ou que você pelo menos entende alguma coisa. E daí você fica muito feliz quando você tem algum... Tipo, eu pego um texto e falo, ai, que bom, esse texto tá em inglês, é fácil, que bom, que sorte. Ou então tá só em hebraico, sem ser o hebraico, sei lá, tá no hebraico de uma variação que eu consigo ler, ou tá só, enfim.
Porra, eu fico feliz que eu sei, eu manjo inglês, consigo ler em francês e dizer, não sei falar francês, e a língua do P eu já fui muito versado nela, hoje eu já tô perdido. Mas tudo bem, então vamos lá, eu me recolho na minha insignificância aqui e vou começar... Perguntando pro João, começando bem do básico, né? A gente geralmente fala lá da Mesopotâmia como um conjunto de vários povos e civilizações que viveram numa região ali que hoje a gente conhece como Oriente Médio. E geralmente a gente fala que os sumérios foram a primeira grande civilização porque inventaram a escrita, etc. O que está de zoado nessa explicação bem colégio, assim, que a gente aprende, João? Porque com certeza eu sei que não é bem assim. Então, manda aí para mim.
É aquela coisa, na verdade é mais assim do que a gente imagina. O problema é que existem tantas pequenas subdivisões dentro disso que a gente meio que oblitera elas em detrimento da simplicidade. Sabe? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente pensar quando a gente pensa em Mesopotâmia é o que diabo significa Mesopotâmia, né? Tipo assim, a gente fala Mesopotâmia, 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 ninguém nunca para pra pensar, tipo, o que a palavra significa, né? Mesopotâmia, cara, não é a palavra, assim... Os mesopotâmicos, os mesopotâmios, que nunca foram... os mesopotâmios e nunca se identificaram como os mesopotâmios, ninguém nunca chamou a Mesopotâmia de Mesopotâmia até a Grécia. Uhum. Tá? A primeira vez que você tem o termo Mesopotâmia é na Grécia, inclusive porque o termo é grego, né? Ele vem de meso e potamos, potamu, que é rio. Então, Mesopotâmia é entre rios. Uhum. Tá? Quais são esses rios? O Tigre e o Eufrates, que são os dois grandes rios da região. E basicamente a civilização nasce em Tigre e o Eufrates e nasce com o domínio dos instrumentos rudimentares de engenharia hidráulica. Então o que a gente tem? Antes da gente ter de fato uma civilização, a gente tem protocomunidades. Tá? Que são, tipo, o momento de transição ali na era do bronze, vamos colocar ali de 3 mil antes de Cristo, mais ou menos, até 6 mil antes de Cristo. Vamos colocar essa época como a proto-civilização ali. Tá? Uhum. Nessa época você vai ter algumas protocomunidades que são concomitantes, tanto na região da Mesopotâmia quanto na região do Vale do Nilo, até a Segunda Catarata no Egito. Então existe toda uma discussão entre egiptologistas, né, e assiriólogos de qual teria sido a civilização que veio primeiro, porque é uma discussão muito mais de ego e de futilidade do que prática, porque elas são bastante concomitantes pelo que os requisitos arqueológicos nos permitem saber. Ao que tudo indica, na Mesopotâmia a escrita começa primeiro e as comunidades, as cidades-estados se organizam melhor primeiro. Em compensação, no Egito, você vai ter a união dos dois reinos do norte e do sul, formando de fato o Egito, antes do que você tem, por exemplo, o que a gente chama de Império Sumério, depois de 3000 a.C. Então, assim, é porque sempre tem essa curiosidade qual que veio primeiro, e na verdade, rola ali pequenas distensões onde, tipo assim, na verdade todos são grandes vencedores, é igual o logo do Sport TV, mas se todo mundo é campeão, ninguém é campeão de verdade, sabe? Então, assim, a verdade é que, tipo, no quesito, quem escreveu primeiro na língua mais esquisita, nós, as sediologistas, ganhamos. No quesito, quem reuniu primeiro um império digno de nota, provavelmente os egípcios ganham, tá? Agora, se for pensar Uruk, Nagash, essas primeiras grandes cidades, né, elas já estavam ali, pelo menos como proto-comunidades. Se você for pensar assim, pelo menos existia um núcleo citadino cercado por um núcleo seminômade pastoril, desde essa época, tá? Então, assim, desde entre 6.000 e 5.000 anos de Cristo, quando você vai ter a invenção do arado, você vai ter as primeiras aldeias, o começo do cultivo do cereal, lá pro final de 5.000, 4.500, você já começa a ter alguns trabalhos em cerâmica. Para além do arado, você já começa a ter os primeiros desvios dos cursos do rio, primeira compreensão da concepção cíclica de tempo, que leva a essa ideia da circularidade das estações e da repetição constante da concepção temporal, que vai fazer com que de fato você saiba que todo ano mais ou menos as mesmas coisas vão acontecer. Então, se eu pegar essa parte do rio e conseguir fazer um pequeno canal aqui para dentro para irrigação, eu de fato vou conseguir produzir sementes numa proporção maior do que um para um, o que vai permitir que, se nem todo mundo tá batendo enxada, alguém possa virar um filósofo. E assim, e é óbvio que eu tô sendo muito teleológico e anacrônico, porque o termo filosofia, mais uma vez, é um termo grego. Não existe filosofia na Mesopotâmia, mas assim, vai permitir com que existam especializações dentro da sociedade. Enquanto isso é um conceito marxista muito simples, mas ele é muito válido, e é uma verdade inexorável, que
enquanto porque é marxista, é verdade inexorável.
Esse conceito em si. Enquanto todo ser humano tem que trabalhar incessantemente para comer o fruto do seu labor, não existe nenhuma outra especialização nessa sociedade. Então, assim, enquanto eu não consigo produzir comida o bastante para que uma pessoa consiga produzir comida para mais do que uma pessoa, eu não vou ter um ceramista, eu não vou ter um ferreiro, eu não vou ter alguém que vai trabalhar adobe, argila, eu não vou ter um literato, eu não vou ter um cara que é só especializado em uma função religiosa. Então, assim, eu preciso que a produção de alimentos da minha sociedade chegue num ponto tal em que nem todo mundo tenha que depender do seu trabalho, entendeu? E isso vai acontecendo na medida em que o ser humano, que mais uma vez eu vou usar um termo grego, porque infelizmente a Grécia nos domina e nos roubam os termos maravilhosos que a gente teria em acádio, mas o ser humano é um ser de tecné. Né? Então, assim, a técnica permite com que de fato aconteça essa história. Por que que acontece nessa região do Tigre e do Eufrates? Porque essa é uma região onde os rios têm enchentes constantes e mensuráveis, que acontecem anualmente, assim como acontece no Nilo, que tornam a agricultura bastante factível. E é muito mais fácil você agriculturar um solo mais, de fato, rico em nutrientes e fácil de ser controlado e que tenha uma repetição constante de ciclos, do que você, por exemplo, conseguir tirar uma ileia local para fazer daquilo um novo solo. Isso precisa de uma técnica mais apurada. Então é literalmente o fato de, entre o Tigre e o Eufrates, as cheias serem constantes e as baixas serem constantes, e você ter uma vazão desse rio nesse solo, que torna o solo muito rico e muito fértil, apesar de ser uma área que, muito ironicamente, aonde não está nessa cercania, é basicamente montanha ou semidesertos, é semiárido, né? Você tem uma região ali que te permite isso. Então, assim, essa civilização em si, ela começa ali no Oriente Próximo, e muitos falam que a civilização começa ali de fato por causa disso. E os sumérios são o primeiro povo que deixa de ser um povo nômade e se torna um povo completamente, não completamente citadino, mas vivendo numa simbiose entre a sua cidade e a sua região pastoril. Tá? Tanto que a cidade, ela normalmente, a cidade, vamos pensar na cidade sumeriana primeiro, mas a cidade acádia, a cidade babilônica, até a cidade assíria, ela não é tão diferente assim. Basicamente, você tem, vamos dividir a cidade em três. Vamos pensar que a cidade, ela é murada, tá? Quando a gente já chega num passo além dessa civilização, vamos colocar ali, né, na baixa idade do bronze, vamos colocar de 3.000 em diante. Né, vamos colocar principalmente de 2.500 em diante, que você vai ter sargão, você já tem, né, assim...
Eu já tenho cidades maiores, né?
Você já tem cidades maiores, você já tem o sargão, por exemplo, que ele unifica a Mesopotâmia conhecida na época como um todo, é a primeira unificação pós-suméria, pós-sumer, só que as unificações de Sumer, elas são pré-diluvianas, então parte delas, saber ali o que é história e o que é mito, às vezes é muito difícil. Tá, Sargão não, você tem uma documentação vasta que já é uma documentação completamente histórica, apesar de a gente não precisa esperar, né, das documentações sargônicas, dos instrumentos sargônicos, que eles vão ser como se fosse, por exemplo, um yearbook do governo norte-americano da ONU, né? Então, assim, é óbvio que o mito tá ali muito presente, a questão religiosa tá ali muito presente, né? O que a gente chama de, em inglês, de wisdom literature, de literatura sapiencial, que é um meio termo entre religião e filosofia, ela permeia, né, essa escrita, mas ainda assim você tem já com Sargão e na Acádia como um todo uma documentação muito vasta. Na Suméria você tem documentação também, mas as listas de reis sumérios, elas são permeadas por reis que a gente sabe que existiram e reis que a gente acredita que são reis mitológicos pré-diluvianos. Tá? Lembrando que o dilúvio, depois eu quero falar só sobre dilúvio, porque o meu doutorado inteiro é sobre literatura de dilúvio, né? Literatura do Abubu. Eu prefiro usar o termo acadiano. Ah, o dilúvio ou Abubu, para quem é purista e prefere o sumério, né?
Claro, mas, assim, como poderíamos debater sem usar o termo?
É óbvio, imagine.
Que tipo de pessoa seríamos se não usasse o termo de sumério?
Os sumerianos que estão ouvindo estão ficando malucos, assim, como assim, né? Me respeite, porra, né? Tá certo.
Mas, assim, desde essa época você já vai ter... de fato, uma civilização como a gente imagina uma civilização. Eu tô pensando assim, a pessoa média que não tem um conhecimento mais profundo das civilizações,
tipo quase todo
da
mundo,
antiguidade, e é a esmagadora maioria, ela vai, quando ela pensa numa civilização, quando ela pensa, sei lá, por exemplo, assim, em Assíria, quando ela pensa em Acádia, quando ela pensa em Sumer, o que ela vai ter próximo são as visões que o cinema dá daquilo. Então, assim, ela vai pensar, é tipo assim, é tipo aquele continente chato aonde o enredo de Game of Thrones vai pra morrer, Uhum. É tipo aquilo, sabe?
Não. Vamos pensar em alienígenas do passado, pelo amor de Deus, porra.
Pessoal vai pensar no Ziggurath.
Vocês assistiram Escorpião Rei? Aquele filme
sim.
Fantástico?
É isso. Sim.
Então, ele é um acadiano, fala claramente.
Ele é acádio.
É acadiano. Uhum. Todo mundo chama ele. Pra mim quando, o dia que eu descobri que... Antes de Escorpião Rei, mas por algum motivo eu achava que acadiano era uma civilização mítica, assim, eu achava que não existia. Uhum. Aí o dia que eu descobri, tipo, eu tô na faculdade de história e tal, aí lendo assim, eu falei, acadiano, eu falei, ah, meu Deus, acadiano
existe. É, aquela coisa, inclusive, boa parte das suas línguas que você estuda hoje.
Sim, são. Isso vem da mesma.
São da mesma família.
Sim. Não, mas isso é muito
depois
engraçado.
A gente tem que entrar na... Nós vamos entrar com calma na parte da linguística, porque tem... é muito interessante. É interessante, é ótimo, né? Tipo assim, imagina as pessoas dormindo e falando tanto que é interessante, mas...
Não, é igual quando eu começo a contar as coisas para as pessoas. Eu, gente, aconteceu uma coisa fantástica. Olha essa árvore genealógica de línguas aqui. Que coisa incrível. O resto das pessoas que moram comigo me olham assim, tipo, meio doida.
Então,
teve um momento, eu tava numa conferência dos manuscritos do Mar Morto e alguém anunciou, uma pessoa anunciou a descoberta de 10 manuscritos novos que tinham ficado perdidos na biblioteca. E eu, na hora, fiquei tipo, caralho, 10 manuscritos mortos, que coisa mais fantástica. E mandei o WhatsApp, assim, pro grupo, né? Tipo, galera, 10 manuscritos mortos! 10 manuscritos novos do Mar Morto e tal. Aí rolou um silêncio. Aí eles começaram a falar de outra coisa e eu falei, vocês não estão entendendo, eu vou repetir pra vocês entenderem um pouco melhor. Acharam 10 manuscritos novos.
Não, eu te entendo por causa de dois momentos que eu vivi isso, que foi uns 2-3 anos atrás, quando finalmente eles revelaram a tradução de uma nova tabuinha que eles acharam de uma das versões do mito de Gilgamesh.
Aham. Uhum.
E porra, foi um dia maravilhoso pra mim, eu e meu orientador, a gente pegou a versão em acádio transliterada e falou, não, vamos traduzir a gente pra ver o que a gente acha de discrepância. E tipo, porra, e foi um dia muito feliz, assim, sabe? Tipo, porra, que
esse dia
legal.
Esse dia foi louco.
Não, e foi um dia maravilhoso. Porque, assim, é a parte em que Gilgamesh tá entrando na floresta de cedros e é extremamente revelador de Enkidu. Nossa, é uma coisa linda, assim. E.
Eu entendo. Eu totalmente entendo.
E porra, eu fiquei super emocionado, assim, que eu talvez tenha chorado um pouco.
Cara.
E um outro dia que rolou isso foi quando eu fazia mestrado ainda, e minha mãe foi me. Eu fiz mestrado em História Medieval. E minha mãe foi me visitar e tal. E aí ela virou, ei, meu filho, como é que estão as coisas? E tinham acabado de publicar em latim. No Documenta Católica Omnia, as atas inteiras dos sínodos de Whitby no século VIII.
Uau!
Cara,
eu tava assim.
Fantástico.
Nossa, e eu tava assim, louco. E minha mãe perguntou: pô, meu filho, como é que você tá? E eu passei uma hora e meia comentando as atas dos sínodos de Whitby. E aí, tipo, no final, eu olhei pra minha mãe assim, ela tava morrendo de rir. E eu falei, pô, mãe, você nem sabe o que é o sínodo de Whitby? Ela, não, meu filho, mas você tá muito feliz, isso que importa.
Mãe é mãe, né? Tá certo.
É bem por aí. A minha mãe, que por sinal ouve podcasts, né? Os podcasts que eu participo, a minha mãe ouve todos.
Legal. Beijo pra mãe do Tupá.
Mas ela também, um dia ela me perguntou assim, ela, Tupá, eu entendi que você faz pesquisa, assim, mas como mais ou menos é fazer pesquisa? O que você faz, assim, tipo, como que você faz uma pesquisa? minha mãe fez odontologia, o meu mundo acadêmico de história é um mundo um pouco diferente da odontologia, do que minha mãe tá acostumada. Ah,
quase nada.
Imagina. Não, eu lembro minha mãe fazendo especialização, tu pode dar uma olhada aqui nessa resposta. Aí tinha uma pergunta de meio parágrafo e ela me respondeu com um parágrafo. Mãe, cadê o resto da sua resposta? Ela não, me perguntou e eu tô sendo objetiva e respondendo. Não, você tem que explicar como que você chegou nessa resposta, você tem que dar um contexto pra essa resposta. Ela não, Tupá, o nervo é sempre no mesmo lugar, você tem que dar respostas objetivas.
Ai, ai. Esse pessoal de humanas querendo complicar até a vida do dentista, cara. Para com isso, porra.
Não, a gente é terrível. Mas eu entendo, no primeiro ano que eu tava aqui, eu dei a sorte de estar tendo uma exposição dos manuscritos do Mar Morto na Holanda. Então eu tive a oportunidade de ver alguns dos manuscritos, assim, ao viver a cores. E eu quase chorei, assim, né? Eu chorei um pouquinho, mas enfim.
E o João também, no seu momento, quase chorou também, né?
Mas... a gente se emociona com esse tipo de coisa.
Tá, então eu vou voltar pra parte de mundano, né, aqui do ignorante, porque eu acho que seria legal falar, uma coisa que eu sei que linha do tempo é uma merda, mas é, quando a gente fala, o João já falou justamente que tem proto-civilizações antes. Mas assim, quando a gente vai falar, por exemplo, eu vou ficar aqui no meu caso, que é a história da arte, né? O consenso que existe, assim, eu cito aqui daí a história da arte do Gombrich, que é o clássico na área, é sempre começar lá.
Sim, todos nós lemos.
É isso. Então daí começa lá, pré-história, blá 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 blá, e daí fala, daí inventou a escrita e começou a história, né? Daí começou a ter o registro e tal. E começa falando dos Sumérios como primeira civilização. Depois que vem Acádios, Fenícios...
Exatamente, isso vamos colocar assim, bem, bem, bem simples e complicando o mínimo possível. É. Eu vou falar não de todos os povos que coabitavam, mas vamos falar dos povos que eram os que tinham o maior poder. Fosse poderio simbólico, né? Ou poderio militar, tá? Então assim, a gente começa com os Sumérios. Os Sumérios, vamos colocar, assim, o auge mesmo, vamos colocar aí de 2.800 até mais ou menos 2.400 são os Sumérios. A partir de 2.400, 2.300, Akkad já toma, e Akkad faz com os Sumérios um processo muito análogo ao que os árabes fizeram com... durante os califados Omíada e Abássida com os povos persas, tá? Uhum. Então assim, a Akkad se torna um povo culturalmente pujante a partir do momento em que Sumer perde a sua preponderância militar. A língua vem dos Sumérios, a mitologia vem dos Sumérios, boa parte das tecnologias vem dos Sumérios. Os acadianos, o grande trabalho acadiano, além, é claro, de ter reescrito boa parte disso, vários mitos são acadianos. Os mitos mais importantes que chegam a nós, por exemplo, Gilgamesh, a diferença do Gilgamesh acadiano pro Bilgames sumério, ela é gigantesca. Então assim, cara, existe
pra mim Gilgamesh era sumério, você vê que loucura.
Não, aí que tá, ele é sumério, só que na Suméria, primeira coisa, você não tem em sumério. Tá, você não tem aspiração. Você não tem fricativo aspirado. Tá?
Cara,
então, assim, ele não chama.
João, o programa
ele
é teu.
Gilgamesh.
O programa é teu,
ele
cara.
Chama,
mano.
Ele chama
sumério,
como?
Em sumério, o nome dele é Bilgames.
Bilgames. Gilgamesh é bem mais legal.
Yes, então é Gilgamesh. É no Acádio. Uhum. Né? Porque o Acádio é uma língua semítica.
Sim.
A língua semítica, ela tem muita aspiração.
Uhum.
O sumério não. O sumério, inclusive, ele não é. O sumério é como o basco. Ele veio do nada e chegou ao lugar. Tá? Ele é uma língua separadinha. Ele não é de nenhuma. Ele não é do tron. Ele não é do indo-europeu. Ele não é do ural-altaico. Ele não é do afro-asiático. Ele é separado. O sumério, ele é uma língua completamente separada. E o acádio, ele é uma língua semítica, que é do ramo afroasiático. Dentro do afroasiático você tem o semítico, dentro do semítico você tem o semítico ocidental e o semítico oriental. O semítico oriental hoje em dia está extinto, no sentido de são línguas mortas, onde você tem o acádio hurrita. Tá? No semítico ocidental hoje em dia você tem o hebraico, você teve o aramaico, tá? São as línguas que prevalecem até hoje.
Uhum.
Tá? Então, assim, o sumério está ali totalmente separado. No sumério, o Gilgamesh se chamava Bilgames.
Tá.
O herói Bilgames Sumé, ele é um herói citadino. Primeiro, a relação dele com Enkidu é totalmente diferente, os poemas são diferentes. No ciclo, você tem um ciclo sumério de Bilgames com 6 poemas, que hoje são conhecidos, nem todos em sua inteireza, na verdade a grande maioria você tem, eles são fragmentários, né, como são 90% como? De toda a literatura da Mesopotâmia, ela é fragmentar.
Uhum.
Tá? Porque a gente
é daquelas
tem que, pensar...
que falta. Então ele falou, e daí falta bem o que ele falou.
E aí pula 42 linhas.
Aham, uhum. Eu sei como
e
é.
E aí começa, aí a primeira palavra depois é faca de cortar carne. Isso é um problema muito terrível. Eu vou chegar nessa parte ainda.
Desculpa.
Mas assim, você tem uma. Então, assim, você tinha ali a Suméria, aí você vai pra Acádia. Acádia era uma nação que. Nos seus primórdios, a arqueologia nos leva a crer que era uma nação mais guerreira e que depois se tornou uma nação muito culta. Inclusive foi o acádio, a língua, foi língua franca da região toda, e da região toda leia-se até o norte da África, leia-se até o Egito, tanto que os escribas egípcios, durante boa parte dos dois primeiros reinados, eram treinados em acádio. Tá? Uhum. Eles escreviam em cuneiforme e a correspondência diplomática era em cuneiforme.
Uhum.
Acádio.
Uhum. Tá?
Então, o acádio foi uma língua muito importante, e o acádio foi extremamente importante porque ele fez a transição do sumério, que é uma língua escrita, e o sumério ele é basicamente uma língua pictográfica e ideográfica, e o acádio já é uma língua ideográfica, pictográfica e ideográfica. Você tem os sumerogramas e ele também é silábico. Então você tem dentro do acádio tanto vários fenômenos de homofonia, onde o mesmo símbolo pode ser representado de diversas formas diferentes, como você tem de polissemia, onde a mesma coisa significa muitas coisas diferentes dependendo do contexto. Então o mesmo símbolo ele pode ser 5 ou 6 sílabas diferentes em acádio, ele pode ser um sumerograma que pode significar um nome próprio, pode significar um lugar... Pode significar uma frase, pode significar um conceito, pode significar um contexto.
Uhum.
Pode ser uma frase, pode ser uma ideia, pode ser um referente, então ele pode ser um qualificativo, um determinante de uma outra coisa na frase.
Certo.
Então, assim, é uma língua bastante complexa. Você tem, vamos colocar aí, se a gente pegar, né, o que hoje em dia a gente chama de Babylonian, de babilônico como um todo, a língua, porque assim... Vamos terminar essa parte da...
É muita língua. Ah.
É porque é muito complexo, então eu tenho que tentar ser mais didático. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar pela língua. O Sumer inventa a escrita, essa escrita vai passar pro acádio, ela passa a ser uma escrita semítica. Essa escrita semítica do cuneiforme, ele vai ser... Ou um silabário mais ideogramas e pictogramas, desde os acádios lá em cima, até na Babilônia lá embaixo, até Nabucodonosor, até Reino dos Medos, Babilônia brigando com os gregos, até lá embaixo vai ser um mesmo alfabeto que vai mudando. Então esse alfabeto que no começo... era muito mais complexo, ele vai se simplificando, sendo que, por exemplo, no primeiro milênio antes de Cristo, com a influência dos fenícios, ele passa, inclusive, a deixar de ser silábico e passar a ser fonético.
Uhum.
Uhum.
Então você sai lá do ideograma no sumério, que o sumério ele sequer é silábico, então eles são só ideogramas e pictogramas, e você vai até lá embaixo no que eu chamo de neo-babilônico. Né? Nós, as filologistas, chamamos de neobabilônico, que já é, inclusive, fonético.
Uhum.
Tá? Aí, nessa ordem, você vai ter, então, Sumer, Acad, Assíria. Tá? Depois da Assíria, você vai ter a Babilônia. E a Babilônia vai ter os acadianos vão manter o poder militar sobre a região, basicamente, vamos colocar ali... 1800, porque ali em 1800, ali atrás em 2000, você já tem as primeiras civilizações assírias, aí você começa com a invasão dos hititas, depois você já vai ter o Império Paleobabilônico, que já não é propriamente acádio, mas ele tem uma herança cultural tão forte que ele ainda não se considera propriamente assírio, tá? E aí você vai ter essa transição, você vai ter os assírios, depois você vai ter os babilônios.
Certo.
ficou mais ou menos claro. É óbvio que ao longo disso é uma região grande. Então, assim, se a gente for pensar fisicamente, né, na região da Mesopotâmia, a Mesopotâmia ao norte, ela chega hoje, onde hoje é até o Afeganistão. Você tinha ali regiões que são de domínio mesopotâmico. Você tem dentro do Afeganistão ainda monumentos de 700, 800 antes de Cristo que estão escritos em cuneiforme.
Uhum.
Tá. Você desce isso para baixo até o Golfo. À sua esquerda, você vai até a Turquia. E à sua direita, você basicamente termina a Arábia inteira. Uhum. Então, você passa ali pelos sultanatos Omã e tudo uhum. mais. Tá, então, assim, é uma região que é uma região considerável. O núcleozinho daquilo ali, que é o que nos interessa mais, que é entre o Tigre e o Eufrates, ele é pequeno. Ele tá ali mais ou menos da Síria até o Iraque, vamos colocar mais ou menos assim.
Uhum.
Ali você resolve. Síria, Iraque e Irã, você basicamente tá resolvendo o núcleo principal dessa novela. Mas você tem vários núcleozinhos separados... que vão da Turquia ao Afeganistão, ao Omã,
uhum.
à Arábia Saudita. Então, assim, é uma região bastante grande, onde você tem, nesse aí, você tem vários povos e várias cidades importantes. Então, assim, e você tem que pensar que, por mais que suba um povo ao poder e desça outro povo, a cidade se mantém. Então, assim, Uruk, Nippur, Susa, Ninive, Assur, Alepo, Ugarit, Elam, você tem algumas cidades ali que vão se manter meio que por esses quase 3 mil anos.
Uhum.
Tá? Então, assim, os princípios da Suméria até o Sul escrevendo, meio que as cidades não mudam. Mudam quem são os reis que estão comandando.
Uhum.
Fala, Tupã.
Não, eu acho que é interessante colocar um pouco de perspectiva para as pessoas, porque acho que a gente esquece muito fácil como quase 3 mil anos, e a gente fica nessa de, a gente está no ano 2000, então a gente tem uma ideia de que a história do mundo é muito limitada, né? Que tudo é muito recente. Eu acho legal colocar em perspectiva como que você tem civilizações que existiram por períodos muito, muito maiores, não simplesmente 2 mil anos.
Sim, isso é importante. Ivan, deu pra dar uma...
Deu. Básica. Eu tô sempre impressionado quando você fala tudo isso. Então, eu quero... você falou até um pouquinho antes sobre a questão de como o que chega pra gente, assim, pra maior parte das pessoas através da cultura pop e tudo isso sobre esses povos. Uma coisa que eu falo muito pros meus alunos, assim, quando a gente tá entrando em antiguidade remota. Então, justamente, eu falo bastante de Suméria e tudo isso. Eu dedico uma boa meia hora do final dessa aula apenas para fazer uma severa crítica à questão de alienígenas e tudo isso, né? Porque era um dos pontos que eu queria trazer aqui, que é que eu queria saber se você também tem essa impressão de que quando, falando de cinema de Hollywood, quando Suméria é citado, no caso de Acádios, Fenícios, acho que nem tanto, mas Suméria em específico, citou Suméria, tá falando, em Hollywood vai usar sempre como a questão da maluquice lá do eram os deuses astronautas, né? Então, eu cito aqui dois filmes, assim, que eu sempre dou um exemplo. Mas só sei que dois exemplos, que é lá o Contato de Quarto Grau e o... Caralho, aquele lá do Ridley Scott, que o Prometheus. O que, assim, qual que é... Por que que é tão difícil, de questão de história, a gente conseguir trabalhar com os sumérios? O que que sobrou de documento, assim, que torna tão difícil um grande público ter acesso? Que por mais que tenha gente falando de alienígenas, sei lá, de Egito, você ainda tem tentativas de tentar trabalhar com o Egito, dizendo, não, gente, não tem nada a ver com isso. Por que que Suméria é tão complicado, sendo que eram civilizações que ficam ali disputando de quem começou primeiro e, na verdade, são tão próximas?
A verdade é assim, primeiro, o Egito, ele teve uma facilidade nesse ponto que... Suméria e a sidiologia como um todo não teve, que foi quando as coisas foram traduzidas. né? Então, se a gente for pensar, a Pedra de Rosetta, ela é traduzida ainda durante o período napoleônico.
Uhum.
Tá? Então, você tem uma língua que já está decifrada há 200 anos.
Uhum.
Certo. A Assiriologia é um campo bem mais recente. Tá? Então, assim, as primeiras traduções mesmo, assim, a gente pode falar que, primeiro, o interesse arqueológico pela região como um todo, ele aconteceu depois do boom do Egito, né? Então, assim, você teve o boom da egiptologia anterior, você tem a tradução da língua, né? A redecifração decifração da língua anterior ao que foi o sumério e depois o acádio, o babilônico como um todo.
Uhum.
E isso facilita muito, porque você ter 100 anos a mais de, vamos colocar entre aspas, escolástica, de academia em cima, facilita até para a própria divulgação. Segundo, apesar de ter sido decifrado a hoje em dia, vamos colocar aí, cento e... Os fóssil da virada do século, mas na verdade, vamos colocar aí entre 105 e 120 anos, de fato, ainda se aprende muito sobre a língua e os esforços gigantescos para tornar essa língua uma língua acessível e aprendível, eles são principalmente da década de 70 para cá. Tá?
Ah,
então, assim, hoje em dia, o maior dicionário do mundo de assírio em geral, a gente normalmente, quem é da área usa dois termos. Normalmente a gente usa acádio ou babilônico. A gente usa três termos. A gente usa assírio, acádio e babilônico. Na verdade, são três línguas diferentes que são quase que uma a continuidade da outra, tá? Então, assim, quando a gente usa o termo babilônico para definir a língua como um todo, a língua do Unicode, a língua que é escrita em cuneiforme, de origem semítica, desde 1800, 1900, 2000 antes de Cristo, até 700, 800 depois de Cristo, a gente pode separar o Old Babylonian, o Babilônio Antigo, que seria o Acádio, o Middle Babylonian seria o Assírio e o Neo-Babylonian seria o Babilônico, tá?
Ah. Tá.
Então, assim, se a gente usar o termo babilônico pra isso.
Não,
a gente
usa, o termo não assírio, usa Sumério, então.
Sumério é outra língua.
Sim. Mas é... Tá.
Sumério, beleza. É outra língua. Eu tô falando do Acádio, do Babilônico.
Tá.
Tá? O Sumério, os estudos de Sumério, os estudos de Acádio, eles se interceptam para os estudantes de Acádio. Eles não se interceptam para os estudantes de Sumério, porque para os estudantes de Sumer, Sumer acaba quando Acádio começa.
Uhum.
Então a língua acádia para o estudante de Sumer é só um substrato que veio depois.
Certo.
Entendeu?
Uhum. Sim.
Para nós, assiriologistas, é muito importante a gente saber Sumério também. Por quê? Porque o Acádio usa o alfabeto sumério e o acádio usa aquilo que nós estudantes da língua chamamos de sumerogramas, que são pedaços que são simplesmente em sumério dentro do texto, que são estrangeirismos. É a mesma coisa se no meio do texto eu falasse assim, esse é um briefing que eu tô fazendo.
Uhum. Sim.
Tá? Então, assim, no meio do texto acádio, você tem vários momentos em que você solta uma palavra ou duas, ou um símbolo, ou o nome de um deus, ou um nome de um lugar sagrado, ou um conceito, ou um contexto físico para aquele conceito que foi soltado antes, ou um determinativo de uma pessoa ou de um tipo de planta, que está em sumério, e está em sumério tem um significado todo especial. Então, para o estudante do assírio e do babilônico, é muito importante saber sumério.
Uhum.
Para o estudante sumério, não tem importância nenhuma se é a língua que veio depois.
Sim.
Uhum. Tá? Mas quando a gente vai trabalhar com esta língua que semítica, falada durante 2000 anos, que é escrita num alfabeto criado por uma outra língua diferente, de um outro ramo linguístico incomunicável com o seu, a gente tem essas divisões. E aí nessas divisões a gente tem o Assírio, o Babilônio e o Acádio, também podem ser chamados todos de Antigo Babilônio, Babilônio Médico e Neo-Babilônico. O que eu trabalho com Old Babilônia, eu trabalho com a parte que, assim, é a parte mais complexa, porque quando uma língua... A tendência da língua com o tempo é se simplificar. Toda língua é assim. Então, assim, se você voltar no inglês médio, você vai ver que ainda tinha casos no inglês. Né? O inglês ainda era uma língua causal. Tá? Se você pega o que era o antigo eslavo eclesiástico e você compara ele com o russo moderno, o russo simplificou muito. Sabe? Então, assim, a tendência da língua é simplificar. A parte da língua que eu trabalho é literalmente a parte mais complexa, mas também eu acho que é a parte mais fascinante da língua, porque ela é a língua de transição por excelência, porque ela é a tentativa de povo de adaptar um sistema, um alfabeto brutalmente complexo e criado para uma língua completamente diferente à sua língua e à sua rendição daquela cultura. E eu acho isso, sim, fascinante. Depois, no finalzinho, eu quero até fazer uma propaganda, contar do que é o meu projeto de doutoramento. Porque se a pessoa aguentou uma hora de mesopodcast, meu Deus, ela aguenta, né?
Sim. Eu vou estender para uma pergunta daqui a pouquinho sobre o que a gente tem, então, de documentos e mitos e...
Isso, desculpa, deixa eu só voltar. O boom, eu juro que eu vou fazer isso em 5 minutos.
Tá.
O boom de pesquisa documental sobre a Suméria, ele acontece meio que por acaso. Tá? As regiões onde arqueologicamente os achados de Sumer e de Acádia e de Assíria como um todo são mais proeminentes, são em regiões que são chamadas pelos locais de Tel, T-E-L-L, Tel. O Tel, ele é uma coluninha que parece um morrinho natural com o tempo, mas que ele não é natural, que ele é literalmente o tempo que foi, as camadas foram sedimentando, e embaixo, onde tem um tel, era um lugar que tinha uma cidade, ou um templo, ou uma biblioteca, tinha alguma construção gigantesca. Tá? E os tels foram descobertos meio que sem querer e por acaso, por expedições britânicas e francesas que brigavam pelas novidades da época. Com o boom da egiptologia na Europa, isso passa a ser uma coisa colecionável e isso passa a ser um objeto de interesse, tanto acadêmico quanto do luxo da alta sociedade. As coisas meio que vão acabando no Egito e as pessoas começam, as missões estrangeiras, principalmente os diplomatas, tanto da França quanto da Grã-Bretanha, descobrem que existem essas outras civilizações antigas e começam a procurar. São nessas procuras que um diplomata francês, que também depois, né, entra para a história como arqueólogo, mas ele era um diplomata francês, ele acaba conversando com os locais, e esse cara tinha uma vantagem que os ingleses não tinham, que ele falava turco.
Pequena vantagem.
Essa pequena vantagem. E ele conversando com os caras falam assim: tem esses teus que são assim, assim, assim. Ah, mas o que, que é o teu? Ah, é coisa dos antigos que ficou coberta. Ele, oi, desculpa, o quê?
como que é? Repete.
Então quer dizer que isso não é um morro natural? Não, isso é alguma civilização antiga que tá aí embaixo. Ele, o quê? Então tem vários desses espalhados? Tem sim. Aí ele vai no governo e fala assim: posso escavar essas merda aí, eu pago e tal, só pra eu ver o que tem embaixo? Posso furar esses morros? Cara, você quer permissão pra furar morro no mato? É. Tá. E aí?
Tem coisa antiga lá embaixo. Você quer as porcaria antiga que estão no morro do mato? Beleza,
leva isso aí. E aí, meio que o cara descobre a biblioteca de Assurbanipal.
Que é?
A biblioteca de Assurbanipal é basicamente a versão para nós, assiriologistas, do que seria a biblioteca do Vaticano no século XII.
Tá, beleza.
Tá.
É foda pra caralho.
É foda pra caralho. Basicamente, qual que foi a ideia deste lindo menino? A ideia dele foi o seguinte: quando ele unificou todo o poder na região, ele virou e falou assim: tragam todos os livros de todos os templos e todas as bibliotecas particulares e públicas de todas as cidades e copiem todos eles, porque eu quero ter todo o conhecimento já produzido no mundo.
Que maravilha, hein? Porra.
Tá. Nerd. Então, este... É, o rei nerd fez o favor de salvar para sempre tudo isso.
Uhum. Uhum. Sim.
Tá? Então, assim, dessa... Você tem várias séries dentro dessa biblioteca. Então, por exemplo, assim, foi aí que se recuperou, né, o mito de Gilgamesh do Sinlek Unini. Foi daí que se recuperou a versão antiga, né, o Shanak Baimuru, né. Foi daí que se recuperou o Enuma Elish. Foi daí que se recuperou o que hoje a gente chama de Atrahasis, e que eu proponho que seja chamado na sua recensão antigo-babilônica de Enuma Ilu ou Ilu. Uhum. Então, assim, vários clássicos foram recuperados aí. Para além disso, além, é óbvio, da literatura, você tem toda uma série de documentação que são registros, gestas dos atos, né, do rei, das guerras. Você tem questão contábil, questão de transmissão de propriedade. Você tem os códigos escritos de lei. Então você tem leis de Shinuna, código de Hammurabi. Tudo isso foi recuperado a partir de escavações arqueológicas, principalmente nesses telos, que foram meio que descobertos dessa forma randômica. E que, uhum, uma vez que a França descobriu uns, a Inglaterra entrou na briga, e houve toda uma briga gigantesca entre França e Inglaterra pelo controle disso, sendo que muitas vezes os franceses achavam alguma coisa, os ingleses iam lá e matavam os franceses e os locais à noite e roubavam tudo, e vice-versa ao contrário.
Meu Deus.
Então, assim, a história da arqueologia nos séculos 19, principalmente, mas assim, final do 18 e 19, é uma história de violência e morte.
Sim, é Indiana, ah, então, assim, Jones, isso... de verdade.
Sim, por exemplo, assim, boa parte das coisas que estão no Museu Britânico de Londres, inclusive boa parte das tabuinhas originais do meu livro do Atrahasis, elas estão aí roubadas de um tel que foi francês e que meio que a galera meio que resolveu morrer à noite. E tudo sumiu.
Olha que coisa.
Uhum.
Sabe? E tem muita coisa que tá no Louvre que veio de tels que eram tels legalmente pertencente ao Império e à Coroa Britânica, e que a galera também sumiu.
Agora, eu tava achando que tudo isso era depois da Primeira Guerra Mundial, então foi século XIX mesmo que teve.
Foi, isso foi levado, e isso ficou nos museus, e durante muito tempo isso não foi traduzido.
Ah.
Isso era mais uma curiosidade do que qualquer coisa.
Uhum.
E depois que isso chegou lá, é que isso começa a ser traduzido. Por quê? Porque a partir do momento que você tem mais textos, e que você tenha textos bilíngues, é que você permite a tradução. Então, como que as traduções foram feitas? As traduções foram feitas a partir de, principalmente, de tratados diplomáticos que eram bilíngues ou trilíngues, onde você já tinha uma ou duas dessas línguas decifradas. A partir do momento que você decifra isso, você começa a decifrar para trás, dentro do próprio corpus, por meio da comparação do que está significando naquele contexto, de contexto diferente, onde se espera a mesma palavra.
Uhum.
E de outras traduções bilíngues. Então, por exemplo, assim... E é muito engraçado porque o cuneiforme, a gente pensa assim, ah, tem o cuneiforme semita, né, que são essas línguas todas que eu tô falando, tem o cuneiforme sumério, que é o original, que não é, ele é totalmente separada, e você tem uma língua indo-europeia escrita em cuneiforme, você tem o hitita. O hitita, uhum, é uma língua indo-europeia,
uhum,
e ele é escrito em cuneiforme.
Sim. E essas traduções comparadas aí mais complexas, então elas ocorrem no século XX daí?
Na virada, né, do começo do século XX, então assim, 1800 e tanto, 1900 e pouco. 1900 e pouco você tem as primeiras grandes publicações. Você já vai ter esse processo de se decifrar a língua acontecendo já no último quartel do 19.
Uhum.
Tá? Mas as primeiras grandes publicações, elas são da virada. Tá?
Certo.
João, daí, juntando com o que você fala, com a questão das traduções, que é da virada do século XIX para o XX, um pouco antes você tinha dito que, diferente do Egito, você já tinha 200 anos de tradução da questão do Egito, ainda na questão do napoleônica e tudo isso.
É, assim, não exatamente 200 anos de tradução, mas assim, você tem 100 anos anteriores a de fato existir. O que despertou o interesse para a seriologia foi o fato de uma das primeiras traduções ter sido de um pedaço do Atrahasis que fala do dilúvio. Então, o que despertou o interesse para a seriologia foi literalmente a sua ponte com o estudo bíblico, tá? E isso acontece na virada do século XIX para o século XX, e vai uns bons 30, 40 anos até que a seriologia consiga caminhar nas suas próprias pernas, né? E deixar de ser um ramo de estudos bíblicos para passar a ser, de fato, um ramo de estudos per se. Sabe? Porque no começo toda a função da seriologia era entender como que aquilo que veio antes da Bíblia fazia a Bíblia ou estar certa ou estar errada.
Certo.
Sim.
Não, e é muito forte isso ainda na própria teologia, assim, você ouve ainda muita gente, acho que tem começado a mudar mais, mas ainda tem muito comum você ouvir, isso daqui é assim porque é de origem assíria. Isso daqui é assado porque é de origem assíria. Ou não, isso daqui é assim porque é origem babilônica. Daí, hoje em dia já é bem mais comum as pessoas questionarem e falarem, não, peraí, explica melhor, por quê, como assim? A gente ainda depende muito, ainda tem toda essa relação.
Mas o que eu acho que a grande dúvida que está por trás, assim, do meu incômodo, principalmente com teorias de alienígenas do passado, é porque me dá essa impressão que Suméria e qualquer povo assírio vai ser um puta buraco negro, que você pode falar qualquer coisa que ninguém entende, ninguém se importa.
Aí que tá. Na verdade, não. A gente tem... Cara, a primeira coisa que a gente tem é que agradecer ao fato de que lá não chove.
Todos agradeçam a falta de chuva e amam em Brasília, que lá chove pouco.
Então, assim, não, é muito sério isso. Por que que a gente tem o material físico em que esses fragmentos ficam pra gente é barro cozido. Não tem como ser mais direto do que isso. Tá? Por que que a língua chama cuneiforme? Por causa do cuneus, da cunha. O que que a cunha é? A cunha é um pedacinho de, normalmente, um metal, mas podia ser uma madeira, que é usado para fazer uma impressão no adobe, que é depois cozido. O barro é cozido, e quando aquele bolinho sai do forno, aquilo onde está aquela marquinha vai subir de um lado e do outro lado vai chapar, porque você escreve dos dois lados e o lado que cozinha para baixo fica chapado e o lado que cozinha para cima sobe. Tá? Então, assim, o meio material, ele é muito importante para a extensão de uma literatura, para a forma como a literatura faz. Durante muito tempo a gente se desassocia do meio material por causa da facilidade de meio material que a gente tem. Agora a gente tem que pensar que essas tabuinhas são tabuinhas de argila, gente. Argila é barro cozido.
Certo.
Um texto grande, como, por exemplo, o mito de Gilgamesh, em sua versão... Eu não vou colocar a versão final, mas a sua versão mais tradicional, que é a versão atribuída ao escriba Sinlek Unini, ele é um texto de 14 tabuinhas. As tabuinhas não são tão pequenas assim. Tá? Pra quem já viu num museu e tal, você sabe que não é exatamente a menor coisa do mundo. Elas não são fáceis de carregar e elas são feitas no seu no anverso e no seu obverso. Ou seja, na frente e atrás. Tá?
Certo.
Então, normalmente são três colunas, então você tem que pensar, vamos colocar aí mais ou menos umas 70, 80 linhas. Você tem ali uma quantidade enorme de texto. Para gastar 14 tabuinhas é um puta textão. Tá? Agora, você tem que pensar que o meio material, ele te permite uma coisa, mas não te permite outra. Ele te permite um Gilgamesh, que é o auge civilizatório de um povo, mas você jamais vai ter um Homero em Acádio.
Aham.
Uhum. Certo.
Porque o meio material que o Homero tinha, assim, não exatamente o Homero, mas as pessoas que transmitiram o Homero depois, porque se a gente for pensar assim, no século 8º, antes de Cristo, na Grécia, os meios materiais que se tinha à mão eram horríveis para escrever. Mas no século 6º, eles melhoraram bastante. Permite a urdidura de um texto bem mais significativo. Quando eu estou trabalhando em papiro, é muito mais fácil eu escrever em papiro do que eu escrever em argila.
Com certeza. Uhum.
Sabe? Então, assim, as pessoas têm que lembrar também do meio material em que as coisas são produzidas, porque muitas vezes essas coisas ficavam em templos. Você tem que pensar que a quantidade, a percentagem dessa população que era letrada é mínima.
Uhum.
Ah, então assim, e saber ler e escrever é o apanágio da fina flor das elites.
É uma elite muito especializada, uma elite muito respeitada também, né? Não é uma coisa. Você não se torna escriba porque sim e por acidente. Não,
normalmente os escribas vêm de famílias de escribas, eles são ligados a um templo. O templo nome daquela cidade, eles são treinados para isso. E porque assim, a gente traduz por escriba, a gente às vezes traduz por sacerdote, a gente traduz por médico, a gente pode traduzir por exorcista, a gente pode traduzir por letrado. Mas a palavra que eles usavam significava isso tudo ao mesmo tempo. Tá? Uhum. Então, normalmente, eles usavam a palavra mash-mashu, tá? Que na verdade é mash-mash-shu. Você tem dois sh na sequência.
Uhum. Certo. Tá?
Então é mash-mashu. Tá? O mash-mashu, ele pode ser traduzido por letrado, ele pode ser traduzido por sacerdote, ele pode ser traduzido por médico, ele pode ser traduzido por exorcista, ele pode ser traduzido por matemático, ele pode ser traduzido por diplomata. Ele é o escriba.
Sim.
É o letrado. O letrado é o possuidor da cultura. Porque ele é literalmente possuidor da cultura. Ele produz aquela cultura e normalmente ele possui o fruto da sua produção. Ou senão ele produz aquela cultura pro rei, pro sumo comandante local. Ou aquilo vai morar no templo.
Certo. Eu tava lendo esses dias, eu tô escrevendo sobre materialidade da magia nos manuscritos do Mar Morto. E eu tava lendo esses dias, eu tava lendo um livro bem interessante falando sobre origens da escrita, da literatura e tal. Eu lembrei agora por causa da questão dessa questão do escriba. E basicamente o autor fala que o sistema educacional assírio, ele vai influenciar muito, obviamente, o judaísmo e a forma como os escribas. Sim. No mundo antigo como um todo, né? E
não
eu acho.
Só o sistema, né? Se a gente for pensar, eu quero deixar bem claro que o meu doutorado é para. Uma das coisas que eu quero deixar provado para nenhuma sombra de dúvida no meu doutorado é que Zilsudra, Utranapishtim Ruku, o super sábio do Atrahasis, é Noé.
Ah, olha só que interessante.
Olha aí.
Não, a influência. Enfim, eu falei do sistema educacional, mas você tem influência em tudo, né? Mas eu achei interessante porque ele fala muito como a ideia de aprender e aprender a escrever, porque para a gente aprender a escrever, a gente tem essa ideia de uma sociedade não letrada e que tudo é escrito. Para a gente aprender a escrever é importante, é fundamental, mas ele não tem um peso como teria. E como o processo de aprendizado é o que cria a pessoa que ele é o próprio, o que torna ele humano e cria a mentalidade dessa elite que vai governar, enfim. A elite é moldada pelo processo de aprendizagem. E o processo de copiar e de escrever é o processo que faz você ser o que você é e faz você entender também como que a sociedade deveria funcionar. Então você, por exemplo, não espera-se de um escriba que ele vá ser totalmente criativo e sair escrevendo histórias novas. Espera-se que ele conheça a fundo o que já existe. Não
Exatamente. Quando você pega, por exemplo, Para dar um exemplo, assim, o Midi Gilgamesh, que eu acho que... Se a gente for separar os três textos mais famosos, digamos assim, da literatura sumero-acadiana, como um todo, a gente falaria provavelmente em Gilgamesh, como, de fato, eu acho que é o texto mais lido de todos que vieram, né, dessa região da Mesopotâmia, o texto mesopotâmico mais famoso. Talvez, em segundo lugar, o Enumelish, que é um poema de criação. E, por último, o Atrahasis. Né? O Atrahasis, ele é basicamente um mito criacional e ele fala do dilúvio. Esses são os três grandes textos mesopotâmicos que... né? Que sumerizam muito bem essa cultura como um todo. Se a gente pega, por exemplo, Gilgamesh, ele tem duas versões, ele tem duas versões é modo de falar, ele tem várias subversões, ele tem duas grandes versões, que é a versão standard acadiana, que ela é mais ou menos por volta do século XII que ela se forma esse standard dela, e você tem a versão antigo-babilônica, que é em Old Babylonia, que é por volta do século XVIII, tá? É, o nome que a gente dá para os poemas não é um nome que os acadianos, ou os sumérios, ou os assírios, ou os babilônicos davam para os seus poemas. Como é que isso funcionava para eles? Isso é só uma curiosidade. Você tem colofões no final de basicamente todos os textos deles, tá?
Certo.
Nesse colofão, ele vem escrito basicamente o que que é. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo de um colofão muito famoso, que é o colofão da versão standard babilônica do Gilgamesh, tá? Que é Ishkar Galgamesha Pisinlek Unini Mash Mashmashu, que é Seri, vírgula, Gilgamesh, da boca de Sinlek Unini, ou seja, escrito por Sinlek Unini, Mashmashu, letrado. E aí, normalmente, depois vem 2 de 12 e o número de linhas que foram escritas, 432. Tá? Agora,
nossa, que lindo que eles colocam. Desculpa, mas que lindo que eles colocam o número.
Eu tô achando lindo também. Tipo, porra, pode usar o registro.
Pra facilitar nas bibliotecas, gente.
Muito legal.
Mas é lindo.
É maravilhoso pensar isso, mas isso era literalmente para facilitar o trabalho do biblioteconomiário.
Porque eu só lembrei porque eu tenho um amigo, assim, enfim, do pessoal que trabalha aqui, um dos meus amigos trabalha muito com a questão de reconstrução de manuscritos, né? No caso dos manuscritos do Mar Morto. E daí você tem que tentar meio que adivinhar quantas linhas que possivelmente aquilo teria.
Perdeu, né?
Ninguém escreveu quantas linhas teria. Então você vai, no caso dos manuscritos, a maior parte deles, você tem coisa em papiro, mas a maior parte foi escrita em pergaminho, né, em couro. E como animais têm um tamanho relativamente limitado, então você tem a ideia de quanto mais ou menos, no máximo, pode ter aquele manuscrito. Daí você vai, enfim, tem análise de padrões, você vai medindo quanto que os danos foram feitos a cada quantos centímetros, porque você imagina
não,
que esses danos...
Eu te entendo perfeitamente, porque eu trabalho com as tábuas, então assim...
E daí você fica tipo, pô, não... Seria lindo facilitaria muito a vida da gente ter os números
isso
de páginas.
Tem
por
alguns,
isso que eu achei
então,
lindo.
Por exemplo, assim, isso normalmente tem nas versões... isso tem nas versões mais novas. Então, por exemplo, assim, na versão standard babilônica, é a versão da biblioteca de Assurbanipal. Aí você já tem. Você tem selo real, você tem bonitinho, você
lindo.
Tem qualquer lugar dele na biblioteca. Entendeu?
Uau.
Nas versões mais antigas, muitas vezes você não tem. E aí o nome, aí que tá, essa versão estender babilônica, ele já coloca Ishkar Gilgamesh. Então ele já coloca Seri Gilgamesh. Por quê? Porque Gilgamesh já é o nome popular da obra. Tá? Só que, na verdade, quando você vem lá embaixo ainda mais pra organização, não tá como Gilgamesh. O nome de qualquer livro era o nome da primeira frase daquele livro. Tá?
Sim, sim.
Então, essa versão de Gilgamesh, na verdade, ela chamava Shanak Baimuru, ele, o abismo viu. A versão antiga de Gilgamesh em babilônico antigo, ela chamava Shutur Elishahi, que era proeminente entre os reis. Porque começava Shutur Elishahi, Gilgamesh, proeminente entre os reis, tinha Gilgamesh, aí, entendeu? E aí, tipo, E no Ele o Abismo Viu, você tem uma mudança, você tem uns 29 linhas antes da versão. Então, assim, o que era o Shooter Elisharri, que era a primeira frase da versão antiga, ele vai ser a primeira frase da 29ª linha na versão, entre aspas, moderna.
Uhum.
Então, na versão de Gilgamesh, por exemplo, Gilgamesh nada mais é do que um enorme compilado de todas as histórias daquele povo. Então, na versão standard de Gilgamesh, né, babilônica do século XII, você tem pelo menos 4 dos 6 poemas sumérios do ciclo de Gilgamesh sendo contados no meio do texto. Você tem o Atrahasis sendo contado um pedaço no livro 9. O Utnapishtim-Ruku, que é o sábio, Nakba, é abismo, ou tudo, que vem da mesma raiz de Apsu. Utnapishtim, que vem da mesma raiz de Utnapishtim, é aquele que foi para de trás do abismo, aquele que foi para além do abismo, ou seja, aquele que transcendeu a vida. Ruku é um muito distante, ele transcende a vida, ele sai do mundo para viver fora do mundo. Esse é o super sábio. O que esse super sábio fez? Ele sobreviveu ao dilúvio. Se você pega Utnapishtim Ruku, que é o nome dele em Utnapishtim, Utnapishtim, normalmente vem escrito Utnapishtim, isso varia muito pouco da região para região. O diminutivo de Utnapishtim é Naish. Naish em aramaico é Noé.
Olha só.
Você vê de onde que vem essa raiz. Então, por exemplo, assim, nesse poema que assim, eu não gosto de usar o termo épico porque épico é um termo grego, né? Mas assim, nesse mito.
Eu entendo o problema, desculpa, mas eu totalmente entendo o problema com termos gregos, porque eu não gosto de usar demônios porque é um termo grego e eu não quero ficar.
Exatamente, porque daimon não é exatamente aquilo que você quer usar. Então, assim.
É mais do que isso, né?
Então, assim, você tem, por exemplo, nesse mito do Gilgamesh, basicamente, todos os mitos de uma cultura, de uma forma ou de outra, passando ali. O que isso mostra? Isso mostra a circularidade desse conhecimento, que é o que a Tupá estava falando. Então, assim, como que esses escribas, para além desses escribas, você tinha os contadores de história. Esses contadores de história, eles viajavam nas rotas comerciais, eles viajavam nas rotas de navegação, e essas mesmas histórias iam permeando aquele povo, e o que mantém essa cultura viva é a sua oralidade. Muitas vezes, se a gente for ver, o texto ele está sempre atrasado em relação à oralidade. Como que a gente consegue ver os resquícios de oralidade nessas culturas? Muitas vezes através da arte. Arte figurativa. Então, por exemplo, assim, você tem, às vezes, em arte, desenhos da cena da luta entre Huawa Humbaba, Enkidu e Gilgamesh, que são 300 anos mais modernos do que a escrita que você tem dessa luta que vai mudando. Porque na Suméria essa luta acontece de uma forma, em Acádia, no Antigo Babilônico, ela acontece de outra, e na versão standard ela acontece de uma terceira forma. Só que a arte que representa essa luta, ela já representa o que vai ser representado na versão standard 300 anos depois, 300 anos antes. Isso mostra a circularidade e a oralidade desses textos.
Eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, não imagino que as pessoas sabem disso, mas é bom lembrar sempre, quando a gente fala desses textos, a sociedade é uma sociedade que está baseada muito mais no mundo oral, não é uma sociedade que usa textos como a gente. É porque a gente fica tão acostumado que a gente não para para pensar como, né? Eu estava tentando pensar sobre essa ideia de não viver com texto, e é muito difícil imaginar como que é você não ter o texto como a base de tudo, do seu pensamento, do seu conhecimento, de tudo, né? Então, o texto, ele é... Eu li uma metáfora que eu achei fantástica, eu estava até comentando com o Ivan agora, antes da gente gravar, que a ideia de que o texto é semelhante ao que um músico vai usar uma partitura durante uma performance. Para ler aquele texto propriamente, você tem que conhecer o texto. Você não lê aquele texto sem nunca ter lido ele, como a gente faz hoje em dia com o livro. Para ler aquele texto, você tem que conhecê-lo, e ele, enfim, faz parte de um processo de oral e escrito que é diferente do que a gente está acostumado hoje. Então, assim como um músico que durante uma performance ele tem o texto, ele tem a partitura, mas ele conhece aquela partitura para ele poder ler ela de forma fluente.
Sim.
Mas sobre o João citou aí que temos três textos grandes, assim, que são os mais famosos.
Eu falei um pouco do Gilgamesh, né? Os outros dois são o Enuma Elish uhum. e o Atrahasis.
Sim, mas eu queria saber, que daí eu acho que é um tema que com certeza o João gosta muito, que em outras vezes a gente já brincou também sobre a questão, um dia a gente terminou um podcast e falou de Pazuzu, né? Sim. E que daí até perguntei se ele seria, porque a gente fala hoje de Pazuzu como um demônio, né? E daí que é um termo grego, e que daí Pazuzu também foi incorporado na demonologia cristã e tudo isso. Mas eu queria saber quais são os registros que nós temos sobre a questão religiosa na Mesopotâmia, quais são as entidades principais e se é mais ou menos que nem no Egito, em que por conta de você não ter o conceito da religião revelada ainda, né, do texto que todo mundo vai ler, se os mitos variam muito entre si. Então, quais são os personagens principais e qual a variação dos mitos entre si? Principalmente nessa questão de se existe antagonismo de força. Com certeza não existe, né? O bem contra o mal e tal, mas...
Eu vou não apenas falar, como eu vou fazer uma recomendação, uhum. tá? de um livro que é um livro pequeno, maravilhoso, ilustrado.
Puta, daí é fantástico. Tem figurinha, é bom. Tá?
Tem figurinha, nossa.
Tem o nome de cada um com a sua figurinha do lado, o que que ele faz, de onde ele veio, o que que ele significa.
É. Olha, tá? Que
esse livro, ele é fantástico, ele é bem bacana pra quem tem um interessezinho assim. E ele vai em ordem alfabética, ele é um dicionáriozinho. Você pode ir no seu demônio favorito, ver a fotinha dele e ver o que ele faz, tá? Então assim, eu quero recomendar, que é um dicionário, ele chama literalmente Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, an Illustrated Dictionary, sabe? Não fica mais ilustrado do que isso, tá? Ele é de dois autores maravilhosos, que é o Jeremy Black e o Anthony Green, tá? E as ilustrações são muito, 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 muito bem feitas. Ele é do The British Museum Press, tá? Não é um livro difícil de se comprar online. Ele foi reprintado várias vezes. O meu é da... Eu tenho da primeira edição, porque eu sou chato. Eu gosto de ter as primeiras edições. Mas assim, ele foi reprintado, acho que pela última vez em 2004 ou 2005. E assim, numa abbooks.com da vida, numa Amazon, você acha esse livro ridiculamente barato.
Uhum.
Tá?
Sim.
Então, assim, eu queria falar isso. Primeira coisa, pra quem se interessar, e se eu tivesse que recomendar um livro pra você começar com isso, eu recomendo esse dicionário, porque assim, ele é muito. Ele é um dicionário que você lê ele como um dicionário indo de A até Z, e você não para de se divertir em momento nenhum. E outra coisa, gente, ele tem 190 páginas. Assim, sinceramente, se o seu intestino for lerdo, em uma semana no banheiro você lê esse livro.
Excelente.
Olha que maravilha. Tudo que você sempre quis.
Uhum.
Tudo que você sempre quis.
Tá.
Tá, então assim, a primeira parte que eu queria fazer era fazer essa recomendação, porque ele é muito didático, ele é muito bom. E apesar dele ser didático e bom ler-se superficial, ele te indica bibliografia se você quer se aprofundar em algum tema específico.
Ah, legal, ele é um bom. Tá. Uma boa obra de referência, então, pra começar.
Ele é uma obra de referência fenomenal. É um livro realmente muito bom. Então, assim, eu recomendo ele, assim, de coração. Tipo, cola com um tio que você passa de ano, sabe? ele é realmente muito bom. Voltando à questão da religião. A religião na Mesopotâmia, ela é humana, demasiado humana.
Uhum.
Tá. Uhum. Os deuses da Mesopotâmia, eles não teriam como ficar mais humanos do que isso. Assim, é óbvio que os gregos, né, chutam o balde na humanização dos deuses, mas assim, eles não estão inventando, eles estão roubando, digamos assim.
Uhum.
Eles estão copiando. E muita gente, inclusive, fala isso. É um tema de muitos estudos hoje em dia, que é inclusive da influência dos mitos, né, da mitologia. Da Suméria e da Mesopotâmia como toda, Suméria, Acádia, Assíria e Babilônia, que e entra nos gregos principalmente via Pandora. O mito de Pandora ele é muito influenciado por mitos nossos da ideologia. Tá? Uhum. Se a gente tivesse que falar dos principais, eu teria que dos deuses falar de Ea, né? Ou Enki, Anlu e Enlil. E também de Ishtar e Inanna, né? Hadad, deus do céu. Ninsun, Shamash, Tiamat, Mardu, Pazuzu, Tumuzi, Tamuz, Ninlil, An, Anu. Né? Alguns desses nomes, assim como acontece com os romanos e os gregos, você tem também o que acontece com Sumer e Akkad. Então, por exemplo, assim, quando eu falo Ishtar, eu tô falando de Akkad. Quando eu falo na Suméria, eu tô falando de Inanna, são a mesma pessoa.
Tá.
Uhum. Tá? Quando eu falo de Enki, eu tô falando de Akkad. Quando eu falo de Ea, eu tô falando de Suméria, são as mesmas pessoas.
Uhum. Certo. Tá?
E uma coisa que é sempre muito importante, nunca confunda Shamash com Tiamat. Tá? São pessoas diferentes. Essa é muito importante.
Tá.
Tá, mas assim, esses seriam os seus principais, com muita aspa deus, porque é um panteão grande e complexo. Tá? E aí eu vou me permitir, vocês vão me dar 2 segundos aqui, só pra eu achar, porque eu quero fazer essa referência certa, porque é outro livro maravilhoso e é outro livro minúsculo, baratinho e fácil de comprar.
Minúsculo. Eu gosto, assim, só eu sei que eu concordo, tipo, um livro de 100 e poucas páginas é um livro minúsculo, mas só pra deixar claro que eu imagino que isso não seja a realidade de todo mundo. Quando você fala um livro minúsculo, eu não imagino que as pessoas pensem em livros de 200 páginas.
Esse, assim, é um pouco menos minúsculo, mas pra mim ele é minúsculo, ele tem só 370.
Tá vendo? Minúsculo. Como alguém pode não achar um livro de 370?
Não, 370 já é um livro bom aí, porra.
É de uma autora que eu sou apaixonado por ela, que é a Stephanie Daly. Tá? É da Oxford World Classics, da Oxford University Press, que é o Myths from Mesopotamia, Creation, the Flood, Gilgamesh and Others. Os mitos da Mesopotâmia, né? A criação. O dilúvio é uma palavra que não traduz de forma nenhuma o Abubu, e eu vou explicar isso depois. Gilgamesh e outros. Esse livro, basicamente, tem todos os clássicos, tá? Então você tem o Atrahasis completo, você tem o Gilgamesh completo, você tem Adapa completo, Etana completo, Anzu completo, Nergal e Ereshkigal completo, a descida de Inanna ao submundo, a descida de Ishtar ao submundo completo, o épico da criação, conhecido popularmente pelas crianças de hoje em dia como Enuma Elish completo.
Conhecido pelas crianças de hoje em dia. Que crianças são essas?
Toda criança, obviamente, conhece isso.
O Eric, com certeza, né?
Gente, você me desculpa. Se eu chego na escolinha e eu puxo Enuma Elish, Nabu, usa Mamu, quem que já não vira e fala Chaplisa Mamu? Um zoom malax araca. Então, assim, quem desculpa,
nunca?
Né?
Desculpa, que tipo de pessoa, né? Quem nunca?
Quem nunca? Não, falando sério, gente, assim. E eu ainda devo ter citado errado, que eu tô tentando citar de cabeça aqui, qualquer coisa. Se tiver um colega trilogia, se eu tiver falado errado, desculpa, gente.
Ah, não, mas, relaxa, assim, cara. Jô, você pode estar inventando tudo isso, ninguém vai corrigir, cara. Fica tranquilo.
Não, mas assim, sei, mas sério. Mas, assim, se relaxa. Alguém tem interesse nos mitos da Mesopotâmia, cara, esse é um livro de literalmente $10 no e-books, usado.
Uhum.
Sabe? Tipo assim, esse livro ele é completíssimo. Ele tem várias edições revisadas dele, ele vai sendo revisado de tempo em tempo, né? Porque ele entra no Classics, né? Da Oxford, então eles revisam e tal. É muito bacana, muito completo. Nossa, é um sonho esse livro.
Eu tenho livros que eu sou apaixonado também, entendo sua paixão.
E em português não tem nada, João?
Não, sobre literatura não.
Tá, ok.
Eu tenho muita coisa em francês, alemão e inglês pra recomendar. Eu tô recomendando em inglês porque eu acho que é mais acessível.
Uhum.
Não, não, é só por curiosidade mesmo, porque até no programa de Egito que a gente fez, o professor Maurício Schneider, que participou, que é egiptólogo, ele disse que tinha coisas em português, mas cai no problema de novo na questão da popularidade, né? No Egito as pessoas Sim. têm interesse, né?
E Sim.
Suméria, Mesopotâmia já são coisas então, assim, mais...
Sendo muito sincero, tem coisa em português? Tem. É, boa parte dos livros do Kramer... sobre Suméria foram traduzidos. Tem muitos livros de história sobre os hititas, sobre a região, que foram traduzidos. A edição 70 de Portugal tem várias coisas de história da região. Em compensação, de literatura da região é bem mais pobre.
Uhum.
Tá? Então, assim, você tem traduções para o português de Portugal e para o espanhol do Gilgamesh, que são muito boas. Você tem uma tradução para o português brasileiro que o meu orientador fez, que está no prelo, que vai sair, que é maravilhosa. Uhum. Que ele está fazendo um trabalho de revisão crítica de todas as fontes.
Legal.
Um trabalho monstruoso. Sabe? Agora, a parte literária, ela é bem mais deficitária do que a parte de história. Então você tem o Rede, por exemplo, que é um puta especialista em economia da região. Então ele tem publicações e mais publicações em português sobre economia acádia, que são muito interessantes, assim, mas assim, são outra área, você entendeu? Então assim, sobre história, principalmente história econômica e social, você tem muita coisa. Sobre literatura, você tem bem menos, e o que você vai ter vai ser em Portugal e provavelmente da edição 70.
Uhum.
Ou da Fundação Calouste Gulbenkian.
Tá. Beleza. Então vamos lá. Essas são as fontes principais, esses dois livros que você citou. E você citou daí...
Sim, essas são fontes introdutórias que eu tô citando para quem tem o interesse de se aprofundar nos mitos. Porque você só consegue compreender esse ethos mental e comportamental, esse mundo mental dessas pessoas, se você tiver a compreensão dos mitos. Que você tem que entender, assim como a Tupá já disse, que isso é uma cultura de oralidade, onde as pessoas são basicamente expostas a esse mito desde a sua mais tenra infância.
Uhum.
Tá? Essa é uma cultura onde não existe linha entre sabedoria, conhecimento e religião.
Uhum.
Tá? Então, assim... A receita para cura de dor de dente é passar um emplasto e recitar uma encantação.
Uhum.
Tá? Então você tem, tipo, a medicina faz parte do... Você tem incantations junto com a, uhum. com a medicina.
E antes que as pessoas já pensem, mas isso porque eles eram... porque eles não tinham um pensamento muito lógico, porque eles não tinham acesso à tecnologia. Não é nada disso.
Não é nada disso. Essas pessoas inventaram engenharia hidráulica. Essas pessoas construíam zigurats, que eram basicamente pirâmides gigantescas. Essas pessoas chegaram a ter cidades com mais de uma centena de milhar de pessoas.
Uhum.
2 milênios antes de Cristo, onde tinha água encanada nessas cidades.
Uhum. Uhum.
Tá? Tinha um sistema de esgoto nessa bosta.
Uhum. E uma das coisas que eu acho que me incomoda um pouco quando se coloca muito essa ideia de então eram astronautas.
Cálculos matemáticos avançadíssimos.
Sim. Alienígenas, Tupá. Eram os alienígenas, viu?
Isso, eram alienígenas. Mas é porque essa ideia de que eram alienígenas vem um pouco da nossa soberba de achar que civilizações de outros períodos não podem ser tão boas quanto a gente.
Exato.
Que vem dessa nossa constante ideia de que a gente quer evolução, existe uma evolução no mundo e que a gente está sempre crescendo e a gente é sempre melhor do que o passado.
Uhum.
E não necessariamente em tudo. Então a gente tem que parar de subdimensionar as culturas de outros momentos de cultura. E normalmente quando a gente fala, especialmente da parte de medicina e de encantação, de magia, enfim, a gente tende a achar que isso, quem faz isso é supersticioso,
inclusive, a primeira receita para dor de dente do mundo, acádia.
Uhum.
Vendo?
E só para mostrar o tanto que não apenas a civilização não era pior que a gente, como ela era muito melhor do que a nossa, tá? Eu vou citar um trecho da Epopeia de Gilgamesh. Vou citar livremente, eu não vou literalmente falar como tá escrito lá. O Enkidu, quando ele vai ser civilizado, o Enkidu, ele é criado nas estepes pelos deuses. Quando ele vai ser civilizado, eles mandam pra encontrar com ele Charinto Shamhat. Shamhat era uma espécie de... Era um dos tipos de prostitutas rituais ligadas ao templo. E a prostituição não era vista com os olhos que a nossa sociedade vê a prostituição aqui. Vamos deixar isso bem claro. A Shamhati era uma prostituta sacerdotisa, tá? Ela tinha uma função ritual muito importante nessa sociedade. E Charinto Shamhat. Charinto é um outro tipo de prostituta ritual também ligada a um outro tipo de serviço religioso. Então, quando eu dou o nome da prostituta que vai, entre aspas, civilizar Enkidu de Charinto Shamhat, eu tô chamando, é como se fosse a grande sacerdotisa, a grande prostituta, entendeu? Uhum. Essa mulher, ela vai até Step e ela seduz Enkidu. E ela civiliza Enkidu dando um delicioso e maravilhoso chá de pepeca durante 7 dias e 7 noites ininterruptas, ao final do qual eles fazem um grande banquete onde eles tomam cerveja e comem pães assados durante 7 dias e 7 noites ininterruptas. Depois de comer os pães e dormir de forma correta, de forma ritualizada, Enkidu é considerado socializado. Ele deixa de ser uma besta dos campos que andava junto aos animais para passar a ser um homem. Um ser humano. Um awilu.
Uhum.
Tá? Então, assim, o processo civilizatório dessa sociedade envolve sexo, bebida e pãozinho. Não tem como a sociedade ser ruim.
Não tem como a sociedade ser ruim. Eu sou...
Tá? E vou ir além e vou... E vou te falar outra coisa. A relação entre Enkidu e Gilgamesh, ela é uma relação de amizade, mas ela também é uma relação de claro erotismo. E ninguém tá nem aí pra isso. É uma sociedade onde o pessoal tem a cabeça aberta e quer ser feliz. Sociedade maravilhosa. Uhum. Tá? A gente tem muito o que aprender com a Cádia. Tá? Se a gente não fosse... Nós somos ruins e preconceituosos. Esse pessoal era um pessoal gente boa pra caralho. Inclusive, quando os acádios conseguiram dobrar a sua produção de frutos, de comida, sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Passaram a trabalhar metade do tempo.
Ah, não.
Isso é uma sociedade inteligente.
Isso é uma sociedade ridiculamente evoluída. Quando eles dobraram a sua produção, eles passam a comemorar 2 anos novos dentro do mesmo ano, que são 2 Akitos.
Genial.
Aham, uhum. Que excelente, cara.
Mais do que corretos.
Uhum. Eles comemoravam Akito durante um tempo, assim, só num pedaço do ano, e depois eles passam a comemorar 2 Akitos, que é concomitante a tecnologias que eles foram criando que melhoraram a produção dos grãos.
Uhum. Sim.
A sociedade fenomenal, cara. Fenomenal.
João, voltando daí então para as entidades, naquele programa em específico eu perguntei assim, qual que seria o melhor termo para Pazuzu? Então, Pazuzu, para quem não lembra, quem assistiu O Exorcista, é o demônio que possuiu a jovem menina. E é curioso justamente que é uma entidade que está ligada à cultura mesopotâmica e que daí, em algum momento, vai entrar na demonologia cristã. E daí eu te pergunto isso, quem é Pazuzu na sua originalidade?
Cara, Pazuzu, o termo demônio, ele é um termo horroroso.
Obrigada.
Sabe, o termo demônio, ele faz o bumbum cair da bunda, sabe? O cu cai da bunda, graças ao termo demônio, cara. O termo demônio, ele não ajuda em nada, cara. O que acontece é o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que pensar... Cara, como é difícil explicar isso. Vamos por partes. Quem que era Pazuzu? Pazuzu era uma entidade assírio-babilônica do primeiro milênio antes de Cristo. Ele normalmente é representado com uma face canina, com olhos abnormalmente gigantescos e um corpo... Ele tem um pênis, que é basicamente a cabeça de uma cobra. Ele costuma ter asas e ele é bem esquisito. Qual que era a função de Pazuzu? Pazuzu, ele era um guardião. Ele era um guardião do mundo inferior. E ele era ruim. Como é que eu vou colocar isso? Ele era mau, tá? Ele era normalmente associado com Lamashtu, que era a deusa líder, chefe, digamos assim, do mundo inferior em algumas mitologias locais, tá? E qual que era a função de Pazuzu? Pazuzu tinha uma função de guarda no mundo inferior. Pazuzu era usado, muitas vezes, a sua imagem como um protetor contra ventos pestilentos, principalmente o vento que vinha do oeste, que trazia muita doença, que era um vento que batia normalmente no inverno, tá? Então as pessoas consideravam aquele vento um vento pestilento, porque era uma época que elas eram normalmente acometidas por problemas respiratórios.
Faz sentido.
Resfriado.
É. Então, assim, ele tá ligado, assim, desde... Ele tá ligado com Sargon, ele tá ligado com Lugalbanda, que é um rei mítico pré-diluviano, que seria, dependendo da versão, pai ou avô de Gilgamesh, tá? E normalmente o Pazuzu, você tem a ideia de que ele seria um deus benevolente pessoal para aquelas pessoas que o seguiriam, tá? Mas que seria exatamente o contrário pros inimigos daquelas pessoas. Tá? Então, se Pazuzu era o responsável por prevenir o vento pestilento por aqueles que o seguiam, ele jogava o vento pestilento naquele que ele estava contra. Entende?
Sim.
Então, assim, com isso, acaba que muitas vezes, para os caldeus monoteístas, né? E vamos lembrar que depois da revolta falida de Amenófis IV no Egito, conhecido popularmente pelas crianças de hoje em dia como Alakhenaton, a imagem perfeita e resplandecida de Aton, o círculo solar. Me perdoem os egiptologistas pela pronúncia. O monoteísmo caldeu é o primeiro monoteísmo de facto, porque é um monoteísmo onde as pessoas de fato creem que existe só um deus, e não onde um faraó precisa de que só exista um deus só para diminuir o poder dos sacerdotes de Amon.
Né? Sim, sim.
Então, assim, quando você pensa no clash civilizacional, e lembrando mais uma vez que os povos caldeus na antiguidade foram basicamente conquistados por todo e qualquer povo que tentou, os judeus, os povos caldeus na antiguidade, eles são o equivalente ao exército francês da modernidade. Eles conseguiram a proeza de perder basicamente toda e qualquer batalha que eles entraram. E eu tava falando dos povos caldeus, então você talvez se interesse. O que eu tava falando é que eles na antiguidade conseguiram ser o análogo da modernidade do exército francês. Eles perderam toda e qualquer batalha na qual eles se envolveram. Eles foram dominados por todo e qualquer povo que sequer tentou.
Sim, tá fazendo nada, vou ali dominar os caldeus.
É tipo, basicamente isso. E literalmente todos conseguiram. Dos cananeus, todo mundo. Qualquer um que tentou conseguir. Então, assim, para o caldeu monoteísta, alguém que era adepto de Pazuzu é alguém que usa um talismã de um cachorro com um pau de cobra com asa.
Venhamos, não é exatamente a coisa mais
amigável, cujo poder é cuspir e trazer contra os seus inimigos ventos pestilentos que te causam a morte porque você não consegue respirar.
É bom assim, agora defina com uma palavra o que seria esse ser.
Demônio!
Sabe, então assim, é por isso que você tem. E aí eu quero entrar numa única coisa que é muito importante pra gente entender, que é o seguinte. Num povo que não escreve e que não lê, a religião ela é comunicada de forma muito veemente pela escultura, pela arte, pela pintura, pelos amuletos. Em Acádio, nós temos uma palavra chamada melamu, que a gente nem traduz ela, porque a gente não gosta de traduzir, mas é basicamente o melamu, é essa transcendência metafísica do heilige, do sagrado. Tá?
Uhum.
Então, a ideia é que quanto mais assustadora, quanto mais análogo a uma carranca, vamos pensar assim, fosse a imagem daquela entidade, mais forte seria a função melamítica dela de transmitir essa imanência, essa transcendência metafísica sagrada. Tá. Uhum. Então, as imagens são as mais grotescas possíveis.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
Uhum.
Quando isso entra num povo monoteísta, cheio de intérditos e cheio de tabus rituais, quanto mais os que falam sobre representação do Deus,
sim,
você consegue imaginar o poderio de susto, de paura, de terror, de medo.
Uhum.
Que isso causa.
Sim.
Tá? Então, assim, só pra gente entender nesse contexto como que uma entidade menor ligada a Lamastu, com uma função votiva, com uma função, né?
Uhum.
Acaba por se transformar dentro do monoteísmo caldeu. Né? Não como um deus pessoal benevolente, né?
Uhum.
Uma lama, né? Lamaçu vem disso, mas sim num, entre várias aspas, demônio.
Certo. O mito da Torre de Babel vai vir por aí também, nessa questão do choque dos caldeus ou dos hebreus?
Sim, tem vários mitos que vêm da... O que a gente tem que entender também é o seguinte. Os caldeus, quando eles vão escrever os livros do Antigo Testamento, esses livros vão estar sendo escritos num momento concomitante à queda dessa civilização. Tá?
Uhum.
A esmagadora maioria desses livros vai ser escrita no... Sim, venhamos e convenhamos hoje em dia pela que nos diz a crítica textual deles. 90% de todas as partes foram escritas nesse último milênio.
Uhum.
Tá? E já é num período onde esta cultura não está mais no seu auge, mas sim no finalzinho do auge de Babilônia, já começa uma decadência, já começa uma mudança, porque vem influência de outras culturas, já existe um contato maior com o, entre muitas aspas, Ocidente, via Grécia, principalmente, né? Que a gente tem que pensar que a Grécia não é só aquela ilhazinha ali embaixo, a Grécia tem uma parte enorme na Ásia,
uhum,
né?
Uhum.
Você tem outras culturas ali que estão crescendo bastante, então, assim, você tem os fenícios viajando, os egípcios estão mudando muito, você tem os etrúrios ali no mar que eles chegam até uma parte, né? A Grécia, a Hélade como um todo, ela está se estendendo cada vez mais para dentro da Ásia. Então, assim, você já está num ambiente onde você não tem o predomínio daquela cultura, e mesmo aquela cultura ainda estando muito pujante, você pensar o que foi a Babilônia durante o período da urdidura de boa parte do Antigo Testamento, ou o que foi o próprio reino persa, o reino Meda, durante boa parte da urdidura desses livros, do Kozelef e tudo mais, é uma coisa muito impressionante. Ainda assim, é o período do final, né? Assim, esse império, ele já não... Ele tá saindo do seu apogeu e depois ele vai descer rumo a uma decadência.
Uhum. Tá?
Então, assim, eu acho que esse é um primeiro fator. O que isso significa? Isso significa que as histórias que são contadas do que na época se considerava o verdadeiro apogeu, elas são histórias de um milênio e meio atrás.
Uhum.
Numa cultura majoritariamente verbal e onde o acesso aos livros é muito pequeno e muitas vezes o acesso à língua onde esses livros estavam escritos já tinha diminuído consideravelmente.
Uhum.
Até que ponto não se tinha perdido boa parte do antigo Babilônio dos escribas ou do Sumério que ainda jazia guardado num templo aqui, num templo acolá, pelos escribas neobabilônicos, é muito questionável. Então, assim, você tem muito mais uma presença dessa oralidade que vai falar. Então, por exemplo, assim, porque quando você chega de fato a pensar assim, ah, a Torre de Babilônia e não sei quantas línguas, na verdade você não tem nem tantas línguas assim naquela região.
Uhum.
É óbvio que você tem vários dialetos, né? E aí você vai ter elamita, urraniano, itita, assim, estou falando de línguas diferentes, acádio, elamita, urraniano, itita, a quantidade de línguas que existe ali, ela é infinitamente inferior à quantidade de línguas que existe, por exemplo, nos povos indígenas brasileiros, só para dar um exemplo.
Aham, uhum. Sim.
Seja no ramo do Tupi-Guarani, seja no Macro-Gê.
Uhum. Não, tá? Nem compara.
Então, não se compara, tá? E outra coisa, apesar de ter todas essas línguas, são línguas que usaram todas a mesma escrita. Isso ajuda no espalhamento, na padronização, de uma forma que a gente não tem noção.
Sim.
Uhum.
Sim, mas, então, mas eu fiz a pergunta da questão da Torre de Babel, porque eu já vi o livro que fala da Suméria, da Mesopotâmia, da coleção Grandes Impérios e Civilizações, dizendo que, eu estou assustando de cabeça, que agora que eu não estou com o livro agora, mas que dizia que a Torre de Babel seria um zigurate, e que o mito da Torre de Babel, que consta no Antigo Testamento, seria uma crítica dos povos monoteístas contra o politeísmo que eles condenavam lá naquela região. É mais ou menos por aí?
Não, sim. Sim, sim. A estrutura dela... Você vê qualquer... Cara, eu acho que, tipo, eu posso ter errado, mas pra mim, a representação mais famosa da Torre de Babel, pra mim, é do Bruegel.
Sim. É que se vocês, dando uma dica para os ouvintes, se vocês botarem no Google Torre de Babel, você vai ver uma torre de base circular gigantesca sendo construída, essa é do Bruegel, provavelmente.
Sim, e você vê que ela é circular, e cada vez ela vai ficando menor.
Sim.
É literalmente o formato de um zigurate.
Então, mas ainda assim, João, se você olha a representação do Bruegel, você vai notar, por exemplo, que ela utiliza arcos plenos, que ela tem uma base circular, ou seja, ela tem uma influência medieval grande.
Mas aí eu tô te falando o seguinte, apesar de ser um tema medieval grande, normalmente as representações que você tem essa ideia de que ela era cada vez menor.
Uhum.
Uhum.
A cada andar novo, ela ia ficando cada vez menor, como se fosse uma tentativa de chegar ao céu. Vamos lembrar do Ziggurat, que é o prédio religioso por excelência da Mesopotâmia. Qual que é a ideia do Ziggurat? Ele é cada vez menor, são andares que vão cada vez diminuindo, ficando menor, até que o último andar é literalmente onde são feitos os rituais, os sacrifícios e tudo mais. Nesse último andar, normalmente tem uma porta de madeira, o deus, ele mora fisicamente dentro, tá? O deus da cidade, ele mora no Ziggurat,
uhum.
Tá? E a porta, que é uma porta de madeira incrustada com diversas encantações rituais, ela é a comunicação do mundo do Deus com esse mundo nosso. Então o Deus entra e sai do Ziggurat da cidade por aquela porta que está dentro do Ziggurat.
Uhum.
Tá? Então, literalmente, a ideia da crítica de as pessoas ousavam se comunicar com Deus é uma leitura mal feita de quem desconhece o que é a religião e só viu o Ziggurat ali. Agora a gente tem que pensar que uma coisa é como o Ziggurat era usado no século XVIII, no século XX, no século XXV a.C. e como que o Ziggurat chega lá pro século VII, VIII, onde essa religião já mudou muito, onde entre Anu, Dumuzi e Marduk já mudou até quem é o deus mais forte, o dono, entre aspas, do céu.
Uhum.
Gerações e gerações de deuses já foram mortos e substituídos. Então, assim, muitas vezes já se perdeu o sentido originário, simbólico do que estava ali, e subi já só o liame mais superficial, que esses filha da puta construíram uma casa em cima da outra, na hora que não conseguiu chegar na lua, colocaram uma placa escrito é difícil.
Excelente piada. De que eu contava quando era criança. Muito bom.
Então, assim, é literalmente isso. Então, quando eu tô falando do E.T. Menak, quando eu tô falando do Emenkar ou de qualquer outro templo, que são as casas desses deuses, tá? Desses ziggurats, para uma pessoa de uma religião monoteísta que desconhece aquela religião, seu funcionamento e qual que é o matriz simbólico que tá ali de fato representando, né, sem querer usar um termo grego, mas usando um termo grego, essa junção do céu e a terra, esse apanatatismos, ela vai ver naquilo simplesmente uma soberba de tentar construir algo gigantesco. Então, sim, eu consigo compreender essa crítica, é só porque, tipo, eu acho fascinante a crítica linguística, sabe?
Uhum. Sim.
E Deus criou isso, as pessoas falarem tantas línguas diferentes, são línguas demais, socorro. Cara, todas as línguas são do teu primo, um entende o outro do que tá falando, sabe? Tipo.
Excelente. Bom, João, eu acho que a gente pode falar do tema que você tanto queria falar, que é a questão do dilúvio, né? E daí eu vou fazer a pergunta de abertura óbvia e você fala o que você quiser aí, que é: Gilgamesh, por acaso, é Noé, de fato?
Não, o Gilgamesh não é. O Super Sábio é Noé. O Utnapishtim-Huqu é Noé. Zilsudra é Noé. A história do dilúvio, ela começa na Suméria, tá? Uhum. O mito sumério do dilúvio, ele fala de um herói chamado Zilsudra, que sobrevive ao dilúvio. É, isso em acádio, o nome dele passa para Utnapishtim, que eu já falei um pouco. Utnapishtim, vírgula, Ruku. Ruku é um epíteto, né? Dele é um vocativo que é o distante. Por quê? Porque esse herói, uma vez que ele consegue sobreviver ao dilúvio, a ele é garantida a comunidade dos deuses, ou seja, ele vai viver eternamente. Uhum. E aí ele se afasta deste nosso mundo físico para viver para além. Ele vive depois do limiar, digamos assim. Ele é o muito distante.
Uhum.
Tá? E essa é a
só pra
função.
Avisar, a Tupá vai ter que sair daqui a pouquinho, ela falou.
Eu devo ir porque já são quase 4 da manhã daqui a pouco.
Ah, que pariu, não, desculpa aí.
Ó. Vou te falar. Primeiro, desculpa. Segundo, obrigado. Relaxa. E eu juro que eu tô terminando. Eu vou falar 10 minutinhos aqui agora do meu projeto e vou terminar. Sério, eu juro.
Eu tô curiosa pra ouvir do seu projeto. E desculpa, eu não queria ficar colocando pressão de, tipo, só porque eu realmente tô com muito sono.
Não, relaxa.
Não, muito justo.
Diga.
Então, assim,
diga.
A minha ideia é o seguinte. Vamos ver por onde que... Eu vou falar rapidamente do Atrahasis. O Atrahasis é esse poema do super sábio. Atrahasis é literalmente, absurdamente sábio.
Uhum.
Tá? Que é o apelido do texto. Da mesma forma que Gilgamesh é o apelido do Shanak Baimuru. Que é um texto que basicamente fala... É um mito da criação. E ele fala do dilúvio. E essa é uma das três histórias sobreviventes de dilúvios da Babilônia, tá? O nome dele também aparece na lista de reis sumérios como sendo um dos reis de Shurupak, que é uma cidade bem grande da Suméria, antes do dilúvio, tá? Uhum. Resumindo qual que é o meu trabalho. Meu trabalho é editorar e traduzir e comentar esse texto.
Tá.
Como que eu vou editorá-lo? Esse texto, ele tem várias recensões, desde a sua recensão original em antigo babilônico, tá? Que é datado, vamos colocar aí, mais ou menos do século 17 a.C. E ele vai indo até sendo retraduzido e mudado até mais ou menos o século 10, 9 antes de Cristo. As versões que a gente tem hoje em dia, elas são basicamente uma grande sopa de letrinhas, onde eu pego 20 e poucas partes que sobraram ao longo desses quase 1000 anos para tentar transformar elas num texto coeso. Eu acho que isso é interessante do ponto de vista acadêmico, para se ter o texto maior e tal, mas eu vejo nisso um erro, que é não tentar separar o original antigo babilônico, mesmo que a gente perca, e em vez de ter 70, 80% do livro como um todo, tenha só 50, 60%. Dá mais ou menos 60%. São 6 tábuas em cuneiforme. Eu vou pegar essas 6 tábuas em cuneiforme, eu tenho elas, assim, eu tenho fotos, né?
Tenho elas, nossa, tá bom.
Tenho elas, assim, eu tenho várias fotos dela em qualidade bem boa que dá pra trabalhar. Eu vou transliterar, eu vou transcrever e transliterar. Então eu vou basicamente tirar da pedra e fazer o desenho. E eu vou traduzir do desenho para acádio transliterado, e vou traduzir de acádio transliterado para português, editorando e fazendo pela primeira vez desde 1650 a.C. o texto original.
Puta que pariu.
Ninguém nunca fez o original. Legal. Todo mundo sempre pega. Prefere ter mais texto e menos originalidade. Eu prefiro ter mais originalidade mesmo tendo um pouco menos de texto.
Uhum.
Então eu vou editorar essas 6 tábuas para fazer o texto, né, o cuneiforme e o transliterado acádio. Vou traduzir o transliterado acádio para o português e vou rever as traduções que foram feitas, porque as traduções que foram feitas, as grandes traduções, as últimas são da década de 70, de 60 para 70, no final de 65, 67, 71, e de lá para cá a gente aprendeu muito sobre a língua. O CAD, né, o Chicago Assyrian Dictionary, ele é de 73 e terminou de ser publicado agora em 2008. Uhum. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para ser revista nessas traduções. E uma vez que eu fizer essa tradução, eu vou fazer basicamente 2 estudos, que eu quero fazer um estudo sobre a figura do herói do dilúvio, comparando Zilsudra no texto sumério com Utranapishtim-Ruku no texto acádio e Noé no texto bíblico.
Mas qual
pra mostrar as pontes.
Mas o que você acha que tem de relação, assim, de Noé? Porque, vai... Eu, aqui como leigo no assunto, para mim, Gilgamesh era o proto-Noé que tinha feito que o mito era
Gilgamesh
parecido.
Gilgamesh é outro livro e não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando de duas pessoas diferentes. Gilgamesh é um livro, ele tem o mito dele. Tá. Esse livro, Atrahasis, é sobre o super-sábio.
Tá.
O super-sábio é Utranapishtim-Ruku em acádio, Zilsudra em sumério.
Sim.
Esquece o Gilgamesh.
Tá, mas é que eu tô pensando em dilúvio. Dilúvio pra mim é Gilgamesh. Não tem nada a ver. É isso.
No livro 9 de Gilgamesh, acontece um dilúvio. Gilgamesh. Na verdade, não acontece dilúvio. No livro 9 de dilúvio, de Gilgamesh, o Gilgamesh se encontra com o super sábio, que é o cara que sobreviveu ao dilúvio.
Ah. Ele não constrói a arca, então.
Não, o Gilgamesh se encontra com o super sábio porque, eu vou dar um spoiler de um livro de 1200 anos, de 3200 anos atrás, gente.
Ah, não.
Que absurdo, que absurdo.
Então eu quero deixar o spoiler alert. O Gilgamesh se encontra com o super sábio porque Enkidu morre, Gilgamesh percebe que ele é mortal, Gilgamesh tem medo de morrer e ele busca a imortalidade. E o único homem que se tornou imortal foi o super sábio, foi o Utranapishtim-Ruku. Então Gilgamesh busca o Utranapishtim-Ruku para se tornar imortal. Isso é o que acontece no livro de Gilgamesh. O Atrahasis conta a história do, na verdade ele conta a história da criação do mundo, dos deuses e como que os deuses criam os humanos para trabalharem para eles, e como que os humanos fazem um rio de merda e eles resolvem mandar um dilúvio para lavar os humanos da face da terra.
Uhum.
Só que tem um deus, o Ia, que gosta dos humanos, e ele é proibido na Assembleia dos Deuses de contar para os humanos que vai ter um dilúvio. Então como que ele faz? Ele chega na casa do super sábio, e aí o super sábio fala: pô, Ia, que bom você por aqui, tomar um café? Ele, não, tenho nada pra falar com você, não. Eu vim aqui conversar com a tua parede. Parede? Vai ter um dilúvio. Parede, pelo amor de Deus, constrói uma arca. Parede, me ouve.
Ah, e depois fala que o brasileiro que inventou o jeitinho, né, cara? Olha aí.
Cara, é um dos livros mais gostosos de ler do mundo. O livro é maravilhoso, é divertidíssimo. Você ri sem parar. É maravilhoso. Recomendo a leitura. No livro que eu falei da Deli, né, dos mitos da Mesopotâmia, tem ele inteiro, traduzidinho em inglês, bonitinho, fácil de ler, palatável. Uhum. Tá, o livro é fantástico.
Uhum.
Tá? O livro, ele, na verdade, o nome dele é Inuma Ilu ao Ilu, que é Enquanto os Deuses como Homem Viviam.
Aham, tá?
Então, isso significava o quê? Enquanto os deuses trabalhavam. Os deuses só, de fato, conseguem ter paz quando eles param de trabalhar. Então, pra eles pararem de trabalhar, eles criam os homens pra trabalhar pra eles.
Olha aí,
eu
marxista.
Acho isso só genial, gente.
Marxista.
Porque o objetivo da vida é o lazer e o ócio. Uhum. Então, Deus não pode trabalhar. Deus tem que ter lazer e ócio.
Uhum.
É só genial. Como não gostar? Como
exatamente.
Não achar isso
só
genial?
Que aí, qual é o problema? Os homens trabalhando fazem muito barulho e não deixam os deuses dormirem à noite. Eles ficam putos e mandam doenças.
É
maravilhoso.
Muito bom.
Ai, fantástico. Tá,
esse é o meu livro. Então, e aí eu vou editorar esse livro, traduzir e fazer alguns estudos literários acerca deles. O primeiro é sobre a figura do herói do dilúvio, comparando o Zilsudra, que é o herói do dilúvio sumério, com Utanapish, que é o herói do dilúvio acádio, com Noé, que é o herói do dilúvio bíblico. Tem várias coisas em comum. Então, por exemplo, assim, a forma como eles constroem, aonde que a barca bate, o tempo que demora, como que eles fazem para ver se o dilúvio parou. Tem várias coisas.
Uhum. Sim.
Certo.
Mas tem lugar comum.
Uhum. Tá. Mas da onde... Desculpa, João, mas é que eu tô encaquestado com isso. Da onde que veio, então, essa história de que o Gilgamesh, sei lá como é que fala, que teria feito a arca? De onde vem essa história?
Eu não sei, cara, porque eu não conheço essa história.
Porra, todo
mundo... Eu li os livros certos, eu não conheço essa história.
Na internet, e a internet é verdadeira, lá fala que é Gilgamesh que teria feito a arca. Então, ok. Mas eu confio mais em você.
Todo mundo sabe a internet sabe mais do que...
Se tá na internet é verdade.
Qualquer pessoa que tem ali dos textos originais.
Tá certo. Então,
desculpa, tudo que eu disse é uma mentira, gente. É o Gilgamesh, eu vou rasgar meu doutorado aqui.
Quem precisa de doutorado? Você devia ter olhado no Google antes.
É, porra. Tá sacanagem aí, João. Tá, mas tu, perdão aí. Então, ok. Só que esse negócio de dilúvio, acho que até o próprio Lévi-Strauss fala que dilúvio é uma coisa comum, inclusive, por exemplo, nos mitos indígenas brasileiros.
Sim, só que a forma como o povo mesopotâmio vê o dilúvio é completamente diferente. O dilúvio é para os mesopotâmios o que o gelo é para os Inuit. A relação que o povo da Mesopotâmia tem com o que a gente traduz por dilúvio é muito análoga à relação que os Inuits têm com o que a gente traduz por gelo. A gente traduz por gelo uma coisa que os Inuits têm 17 palavras diferentes para falar. O que a gente traduz por dilúvio tem várias palavras diferentes em acádio para se falar sobre inundação, sobre tal. E a palavra que a gente traduz por dilúvio, que é abubu, ela é muito mais do que o dilúvio. Inclusive, o dilúvio, ele termina... O abubu, ele é um fenômeno de violência celeste. Ele não é só o fenômeno da inundação. O dilúvio pro povo mesopotâmico, ele termina muito antes da água voltar. A planície pode estar alagada, a sua cidade pode estar embaixo da água. O dilúvio já acabou desde que o céu não esteja tremendo e os deuses não estejam mais com raiva.
Passou a raiva. Mas o que se preocupar.
Sabe, então assim, a profundidade, a profusão do significado, do melamu que existe dentro de abubu, ela é completamente inenarrável e incompreensível para o nosso povo. E a gente tem que pensar que esse é um povo que é, cuja vida diária, a vida anual, a vida cíclica deles é ditada pelos ritmos de inundação das suas planícies. Aqueles rios são planícies aluviais que estão se inundando e desinundando todos os anos.
Uhum.
E é ali que eles vivem. Então inundação pra eles não é uma coisa, não é uma surpresa. Isso acontece só todos os anos da minha vida desde que eu nasci.
Sim. Não só não é uma surpresa, como é uma coisa necessária, né? É o que traz a vida.
É necessário, é uma constante, é o que garante a vida. Uhum. Tá? Então, assim, o Abubu, ele é muito mais do que isso. Ele envolve um ódio celeste, ele envolve erros humanos, ele envolve problemas rituais que são ligados ao mesmo tempo à medicina, ao exorcismo, à astronomia, à matemática, à engenharia, à religião.
Uhum.
Ele é certo. A um só tempo um evento pessoal e cósmico. O dilúvio, ele é praticamente uma nova cosmogonia, tá? Ele é a escatologia cosmogônica. Ele é um momento em que ao mesmo tempo você tem a escatologia final do mundo e o renascimento daquele mesmo mundo pela sua morte.
Certo. Que do caralho. Tupá, você...
Oi.
Faz algum comentário aí, porque eu tô sem palavras já pela... Eu já falei, assim, o João não é desse mundo, cara, porra. Então, você que
eu
tá no mais
um...
Eu
sou um Anunnaki, eu sou um alienígena do passado e isso ali tá certo, cara.
Um comentário sobre isso. Ah, gente, sei lá, primeira coisa, importante de novo. Como é importante a gente estudar história... Yay. Como é importante estudar linguística e como tem muito mais coisa fantástica em outras em civilizações passadas que a gente não faz nem ideia e que a gente ainda nem começou a explorar. Eu já ouvi mais de uma vez que um absurdo você estudar história porque já descobrimos tudo que tinha para se saber da
Nossa.
História mesmo.
Porra.
Eu já ouvi essa. Eu não sei, eu devo atrair coisas incríveis que as pessoas me falam desse tipo.
Uhum.
Mas eu acho que só pra ver como que isso ajuda também a entender o outro, né? Como que quando você estuda uma sociedade dessas, quando você pensa no só esse conceito do Abubu, do dilúvio, que não é bem o conceito de dilúvio, a complexidade que isso envolve. Eu acho isso muito fascinante, acho lindo.
Uhum, é. E que demais também a questão justamente da... Juro que eu admiro ambos os dois que estão aqui, que é... vocês querendo pegar, estudar civilizações antigas e aprendendo a língua desses povos, porque, cara, é que maravilhoso, assim, eu fui fazer mestrado sobre Crowley, que era tudo em inglês, tranquilo, o doutorado foi só sobre Brasil, e daí só fala português, aí eu fico realmente admirado, então, parabéns pra vocês dois, mas vocês me fazem me sentir mal, assim, sabe, porque, mas no bom sentido. Então, parabéns aí a Tupá e ao João, porque puta que pariu, cara, que coisa fantástica. Então, João, eu vou te pedir pra falar alguma coisa em acádio, porque você é uma das três pessoas que fala acádio no Brasil, correto? Conta aquela história.
Não, cara, deve ter
conta
um
Conta a história
mais, cara,
lá
assim,
de novo,
olha...
conta a história lá.
Não, aqui. Ó. Não, tem umas cinco, vai, tem umas quatro, cinco.
Não é assim, não é assim.
E o que acontece é o seguinte, é porque a gente tava na maravilhosa SBEC, na Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, na reunião anual, em Ouro Preto, uhum. E estávamos sobre o mesmo teto, eu, uma amiga nossa, professora do Rio Grande do Sul, o Rede, o Marcelo tava lá também, que é o professor da USP, um outro colega meu que também estuda acádio, o meu orientador, a gente tava lá os cinco, aí eu falei assim, porra, se esse teto cai agora, acabou o estudo de língua acádia no Brasil.
Terrível. Por isso, por favor, nunca viajem juntos, lembrem-se do
resto. Aí foi. Não, aí nessa mesma hora eu virei e falei assim, cara, vamos fumar um cigarro lá fora, porque pelo menos dois tem que sobrar. Ou a gente morre lá fora e o povo sobra aqui dentro, ou vice-versa. Mas nós cinco juntos, a gente não pode andar mais.
Tem que evitar, é sério.
Caraca, então muito bom. Então eu vou te pedir pra falar alguma coisa em acádio pra se despedir da galera.
Eu peço desculpa pelo vacilo da história que deve ser muito engraçado pra quem, né? É da. E talvez menos. Cara, eu vou falar uma parte que eu quero ver. Vou até abrir aqui, dá 2 segundos. Eu quero só abrir o meu Atrahasis aqui.
Um adendo sobre a questão de línguas mortas. Crianças, se vocês forem estudar, qualquer que seja a fonte de vocês, estudem na língua original, por favor.
Isso.
Não importa o que... Não dá pra você estudar alguma coisa só com a tradução. Você precisa da língua original. Eu não tô falando isso pra ser babaca nem nada. É porque você perde muita nuance numa tradução. Por melhor que a tradução seja, ela tem toda a individualidade de quem traduziu. Uhum. Então, tem que estudar na fonte original. Tem que estudar a língua original.
Isso aí. Faz a gente se sentir mal.
Isso é muito verdade.
Mas quem estuda fontes em português... continuo tendo que estudar na língua original. Eu não acho que as pessoas que não falam línguas antigas são piores.
Não, já entendi, Tupá. Já entendi aí a alfinetada aí. Agora... não, tô tranquilo. Tô me inscrevendo amanhã num curso aí de, sei lá...
Isso.
Latim. Vai começar pelo fácil.
Cara, você pretende ler contos em latim ou você vai continuar...
Não sei.
O meu Atrahasis está no quarto do Eric, então eu vou ler um pedaço do Enuma Elish.
Ótimo.
Certo. O Eric tava lendo o Atrahasis.
Eu não duvido. Depois do Trotsky de pelúcia, olha.
Trotsky de pelúcia. Diga.
Ameshu no Istenish. Rikusum. Que para lá que se úlcero salaxixu enuma dinger dinger lachupu manama. Suas águas se fundiam em uma só. Nenhum dos campos estava formado ainda, nem as charnecas eram vistas. Quando ainda os deuses sequer tinham chamado a existência.
Tá, que abrir um portal aqui, isso aí é uns 3 demônios, assim, já. Então...
Coisa tão fofinha.
Tão fofinho. Puta, que coisa bonita. Então, Jô, muito obrigado novamente. Vou fazer um convite aos ouvintes aí, que façam perguntas aí pra gente poder fazer o mesmo podcast número 2, pra tirar só as dúvidas... dos ouvintes, porque com certeza ficou muita coisa de fora. O João com certeza tem muita mais coisa pra falar. Então, muito obrigado novamente, João. Muito obrigado de novo, Tupá, por ter nos aguentado por tantas horas aí. Daqui a pouco tá amanhecendo aí em Birmingham.
Obrigado por me convidar, não enjoem de mim.
Não, jamais. Vai aparecer mais vezes. Vai estar mais no podcast do que no Mundo Freak daqui a pouco.
Gente, o André vai brigar.
Obrigadíssimo pela paciência, né? Com o tema, que eu sei que é meio árido. Então, assim, obrigado demais mesmo. Fiquei super honrado. Obrigado, Ivan. Obrigado, Tupá. Nossa, vocês são demais.
Foi fascinante.
Obrigado.
Foi super legal.
Fascinante. Eu só fico babando aqui, assim. E, cara, que coisa. Eu fico sem palavras, literalmente. Tanto que eu fiquei quieto o programa inteiro, assim, porque.
Podemos fazer.
Então, vamos lá. Então, João. Despeça-se, encerre o programa dando tchau em Acádio.
Adi Abacu.
E é isso. Tenha uma boa semana.
Beijos, menino. Tchau. Até mais.